taxação, que é o nosso posicionamento em 2018 por conta das cotas novas.
Foi colocado no consumo.
Isso já foi. Isso já foi e foi aprovado.
Mas aí...
esse seria um informe que eu faria justamente nesse sentido.
Então,
isso a gente levou, foi aprovado, no edital desse ano estão previstos 3%, né, da nossa cota, mais aquela que se aplica aos estudantes da escola pública.
Tá, mas no relatório da nossa atividade ele vai colocar que a gente fez esse estudo.
Também, claro.
Beleza.
E aí, inclusive, a gente já pode incluir, né, o processo de matrícula do ano que vem, né? Não sei se dá tempo de incluir no consumo de março, né? Gustavo.
Consumo de março?
O processo de recepção dos novos alunos. Ele começa a acontecer em fevereiro, né?
Eu não sei.
Primeira chamada.
Eu não estou por dentro do cronograma exatamente.
Ele ainda não está publicado.
Não está publicado.
Não, ainda não, porque essas são as datas que vem do MEC, então.
Mas eu acho que esse ano vai ser o ano mais tarde do resultado do Enem, é isso? Que está previsto para 19 de janeiro. Saiu o resultado.
Ano passado,
não, ano passado também foi. Esse ano também foi.
Então,
foi até depois disso.
Eu diria que se a reunião for no começo de março, não. A gente não vai ter um processo de matrículas ainda encerrado de jeito nenhum. Evidente que não. Mas é possível que já tenha sido feita a primeira e a segunda chamada e a gente já tem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, mas eu acho que vai deixar para junho, fica muito tarde. Né?
Não, mas de qualquer forma é um relatório. Escrever as atividades até a data X.
Até aquela data. A gente fala da comissão que foi constituída, do processo que está em curso.
Se tem uma tarefa que não foi concluída, essa tarefa está em curso.
Eu acho que em março nós vamos ter uma ideia do que estará acontecendo com as matrículas. Isso aí é bem possível. Encerrado, evidente que não. Mas é possível que mais de 75% das vagas tenham sido preenchidas, coisas desse tipo e tal. Seguramente sim.
Tá. Eu tenho uma pergunta, assim, eu não sei se tem a ver com o assunto, mas assim, a Copa, né? O PID permanente, mas esse permanente é até quando? Assim, que esta Copa aqui.
Ah, não, esta Copa, o mandato é de 10 anos?
Não.
Boa pergunta.
Olhada na resolução do consumo, é 175, não?
É 175, tem que ver a 175 e é que nomeou essa comissão. Né?
Mas eu acho que a resolução diz qual é a durabilidade, não?
Talvez não.
Talvez não.
Tá, é
folha. De qualquer forma, a maioria das comissões tem mandato de 2 anos.
É. Por analogia, né?
Pela tradição da casa.
E não há nenhum.
Normalmente o mandato dos representantes discentes é 1, né? E dos docentes e TAs é 2. A gente podia seguir esse critério se todos estiverem de acordo. A internet está ruim?
Essa Copa aqui ela foi formada por indicação do centro.
É, 1975?
E continuará a ser assim.
Isso está previsto na resolução. Deve ser indicação das áreas. Né? Aqui são as atribuições, né?
Uhum.
Ela não prevê durabilidade. Hein?
Não. Só formação. Só formato. Como eu ouvi a palavra permanente, devolvo para o permanente, não pode ser para todos.
Só é permanente.
Isso. Tem razão.
Não que isso seria um desprazer, seria uma satisfação, mas eu acho que outras pessoas merecem a oportunidade.
Não, ali no, acho que no artigo 2º ela deveria dizer a durabilidade, né?
Deveria.
É. Será composta pelos seguintes membros ou um artigo 3º falando alguma coisa aí, mas...
É, e é a comissão que é permanente, não
dois, a comissão sem levar isso em conta. Né? Talvez na nossa portaria de nomeação a gente preveja tempo, acho que não, né?
Busca a palavra ano.
Aqui? Não, aqui, aí realmente não tem.
Não tem. Pela lógica, ela, tinha, ela devia estar ali, devia ser um parágrafo do artigo 2º ou o artigo 2º deveria falar, a durabilidade dela. Ela disse que será composta por X.
É que
só
vai ter a sétima, né?
Se vocês estiverem de acordo, a gente pode seguir esse princípio por analogia e podemos pedir ao Consune que modifique a resolução.
Que ratifique isso, né?
É, que ratifique essa nossa decisão.
Ou não.
E seria de 2 anos para trás e...
E 200 e um ano para discentes. Ou se os discentes acharem interessante que seja de 2 anos para eles, também pode ser.
Acho que não impacta nas aulas de vocês.
Embora seja uma comissão do Consume, os membros não precisam ser do Consume.
Não, não são.
Não são.
É, então, eu realmente não vejo porque. Não sei. É, foi uma coisa que o Consume não deliberou.
Não cuidou.
É.
Os alunos, eles são indicados ou eleitos?
É, não houve eleição.
Pode ser indicado.
Podemos fazer eleição.
Agora, eu acho que pode fazer, estabelecer uma data até para a eleição já, né?
Uhum.
E que a partir daí, dessa data...
Foi uma portaria da reitoria.
A partir daí o mandato seja, eu acho que deveria ser o mesmo tempo para todos. Dois anos para todos os membros. Até porque, se há alguma discussão em curso, né?
Uhum.
Se lá no encerramento há uma discussão em curso, você muda todo um lado da representação, talvez você tenha que refazer muito daquela discussão.
Uhum.
Isso é verdade.
É, eu não sei por que existe essa tradição.
Eu penso que é um ano para aluno para
Porque os alunos mudam muito de situação, né?
Também. É, para não servir de empecilho no desenvolvimento acadêmico deles.
Uhum.
Porque, querendo ou não, é uma reunião de 4 horas, meia da tarde. Às vezes pode atrapalhar. E em 2 anos, a pessoa pode arrumar emprego, pode mudar as disciplinas, ter aula à tarde.
É.
Então, acho que por conta disso, aí acaba gerando um alto índice de abandono da comissão. Aí você acaba tendo que reconduzir e tendo que se preocupar sempre com isso. Então, pelo menos era uma vez a cada ano que já se preocupava com todos os alunos. Mas eu também concordo com ele, ou seja...
Tem uma lógica, mas eu não parece justo.
Eu lembro que na minha época de aluno eu me programava pelo ano. Ó, esse ano eu vou me dedicar à iniciação científica. Então, eu vou deixar de fazer outras atividades para a iniciação ou para fazer uma outra atividade extracurricular.
Justo.
Né? Então, um aluno que se candidata, eu falei, bom, esse ano eu vou agora planejar para 2 anos. Por um aluno, pelo menos eu como aluno não conseguia. Né? É, então, sei lá, vai que. Ó, se eu bombar em 2 matérias, eu fico mais 2 anos, mas se eu passar em tudo, eu me formo em 1 ano e meio.
No caso, aí seria a discussão de ver se no caso seria indicação ou eleição, porque, por exemplo, no caso do CEPIC, se você. Como eu estou lá. E eu estou lá desde 2013, e a indicação nesse caso. E aí eles falam, vão renovando a cada ano a indicação. Então, e pelo meu desempenho de ter ficado lá, a mais compareceu às reuniões, porque o discente anterior não ia às reuniões de jeito nenhum, por isso que eles foram renovando ano a ano. Então, talvez, também é uma sugestão que poderia ser feito dessa maneira. Aí, se optasse por indicação, aí uma forma de se proceder é essa. Renova-se, pergunta para a pessoa se ela tem um compromisso ou não, e se ela gostaria de permanecer, faz a renovação. Mas aí fica a cargo da própria comissão, do que vai mandar para o consumo, né, primeiro.
É um bom meio termo. Contempla um ano, contempla dois.
É, porque eleição é uma coisa difícil de organizar e tal.
Tem que montar
comissão, tem que fazer.
A gente não conseguiu nem para
boa parte das pessoas. É, a CEPAF, por exemplo, a gente não conseguiu. Depois teve que informalmente pedir indicação. Então, não sei se. Porque a gente podia estabelecer, vamos dizer, mais informalmente entre nós, é que, por exemplo, os alunos com deficiência sejam consultados. Né? Então, para que dentro desse universo. Se produz um consenso em torno dos nomes que vão compor.
É, acho que nesse sentido a indicação é positiva, né? Porque há todo um processo de ver as pessoas que realmente estão dispostas a se comprometer por aquele período. Né? Agora, a eleição já é um pouco diferente. Né? Às vezes a pessoa concorda com a eleição porque quer ganhar a eleição. Não, tem.
Se é uma indicação de um nome, se os alunos, ou seja, e eu acho que vale também para docente conseguirem indicar um nome em algum fórum, alguma reunião, seja reunião do DCE, seja reunião do Consune, as pessoas vão lá, olha, eu estou disposto a participar. Ah, você também, né? E aí se vota lá, se tiver mais do que um número de dispostos a participar maior do que o número de vagas, aí indica-se, né? Ou debate-se quem... É. Ou faz a eleição ali. É. Ó, quem concorda mais que é o Olavo, quem mais eu não sei quem. Né? É, do que uma reunião...
A gente amar, né?
Comissão eleitoral, né? Mas, assim, indicação, mas não estabelece os critérios, fica esquisito, né? A indicação, por que critério?
Isso a resolução prevê, né? A resolução fala...
Sim, mas ele fala, é docente, aderência ao termo...
Ao tema da acessibilidade, são indicados pelas áreas e tem que ser referendados pelo Consune. Os nomes de vocês foram levados ao Consune, que aprovou, né?
Sim, sim.
Então, quer dizer, se houver alguém que seja contrário, tem fóruns, né, para se manifestar. Né?
Sim.
É uma maneira da gente não engessar, né, com a eleição. E a partir do momento que a comissão existe, né, quer dizer, a tendência é que a gente discuta aqui. Né, então, por exemplo, alguém vai, um discente precisa sair. Né, se formou, está indo para outro lugar, né, conseguiu emprego e tal. Precisa escolher alguém para sucedê-lo. A gente conversa, quer dizer, o próprio discente pode ter uma indicação.
É, né? Ou então, apesar de que o jeito como isso está colocado está meio nebuloso, né? A comissão acabou de se formar. Né? A gente acho que mal conseguiu debater os temas. Eu acho que isso, o fato das pessoas que foram escolhidas, por mais que tenham o tema da acessibilidade, só vai gerar um problema de fato se essa comissão se mantiver exatamente como está com essas mesmas pessoas durante 3, 4, 5 anos. Uhum. Né? Aí vai começar a haver um vício, não, é a visão do Olavo, do Fernando, do Wesley, né, que se eles pensam assim, então é o pensamento e não deve ser. Uhum. Né? Então, talvez... Mais para frente, daqui um ano ou dois, valesse a pena ver o que é interessante mudar e como. Porque para mim não está claro. Mas é uma eleição, aquela coisa toda que às vezes, muitas vezes não tem cargos de menor importância decisória, muitas vezes tem, não tem candidato, até mesmo coordenação de curso.
Sim, sim.
Não parece candidato, né? Então, me incomoda, né? Ter que forçar um processo burocrático e tal. Agora, também incomoda, né, ficar uma coisa, é o quem indica. É. Né?
Talvez, eu não sei se contemplaria essa preocupação.
Não, não, só ia falar o seguinte, né? Quer dizer, eles são indicados pelas áreas. Então tem um representante do CCNH.
Uhum.
Então a gente consulta o CCNH, quer dizer, a direção do CCNH consulta os professores do CCNH. Então, supostamente, né, quer dizer, tem um processo por meio dos centros, das pró-reitorias envolvidas, né? Por exemplo, cada área indica levando em conta esse critério, essa é a proposta. Né?
É, por exemplo, eu sou representante docente do SEX. Eu não sei quem no SEX indicou. Quem me comunicou foi o Hélio. O Hélio, ah, e tal, você foi indicado.
Nosso núcleo de acessibilidade...
No meu caso, o Hélio manda a marca leitora.
O núcleo sugeriu alguns nomes, porque a gente achou que seria interessante compor a comissão com pessoas que já tinham algum tipo de interação com o núcleo. Nesse primeiro momento. Então a gente sugeriu, mas a direção dos centros, ela concordou. E formalizou a indicação.
Tá.
A partir da gente, né, do núcleo, essa sugestão.
Então, eu não sei se contemplaria preocupação, mas acho que podia se fazer essa discussão, apresentar as indicações e submeter os nomes indicados aos centros, no caso dos discentes, ao DCE, enfim, como forma de que esses núcleos, né, dentro da universidade referendem esses nomes também. Né?
Sim.
Mas a discussão, eu acho que seria mais produtiva se já partisse de uma discussão no núcleo que verificaria
e na própria comissão que agora já existe.
Exatamente, no núcleo que eu digo é a comissão. Porque já indicaria pessoas que se revelassem de fato ficarem comprometidas com aquilo. Né? E submeteria aos núcleos conforme
foi um pouco isso que a gente fez, né? Não chegou a haver uma consulta, por exemplo, da direção a todo o corpo docente para ver se o corpo docente estava de acordo. Mas as direções foram consultadas e o próprio Consume referendou. Né? Mas acho que a gente pode, né, de uma próxima vez, fazer uma consulta.
E no caso do DCE, levar para o DCE.
Sim.
De forma até de fortalecer.
Eu acho que no relatório de atividade cabe uma reflexão sobre isso. Né?
Até para ver se o Consume quer fechar esse buraco da norma e ter um mandato ou não.
Eu posso fazer uma sugestão? Eu fico, às vezes, assim, ansioso para resolver alguma coisa, e, por outro lado, não tem um movimento contrário, não se precipitar. Né? Quer dizer, a história aqui nossa é quase que natural, né? Tem necessidade, tinha quem indicar, indicou, confirmou, não houve conflitos, não houve grande conflito, ficou gente reclamando por que eu não estou lá, ou por que o fulano está. Quer dizer, a gente não teve ainda essa situação, que no futuro pode acontecer. Então, a gente está precisando, não só no âmbito da Copa, mas no âmbito da acessibilidade da mulher, a gente sistematizar e consolidar uma série de coisas. Né? Você quer saber, nós não temos nada muito escrito aí, por exemplo, mas tem uma linha de atuação nossa, que não tem uma linha de atuação, que não tem uma linha escrita como é que ela é, por que ela é desse ou daquele jeito. E a gente tem necessidade de fazer isso. Porque o trabalho desenvolvido até aqui pode ir para água abaixo se entrar algum grupo com outra linha de atuação. Certo? Nós estamos mudando para a reitoria, que parece que não é o caso, não vai mudar. Mas poderia entrar um grupo aí e falar assim, não, está tudo errado, se não se faz assim, se faz assado. E mudar completamente a linha de atuação. Então a gente está precisando escrever a política, a gente está precisando regulamentar uma série de coisas, tudo. Não tem nada escrito como é que se faz. Né? Então, mesmo dentro do núcleo de acessibilidade e mesmo nesse nível da política geral da universidade. Eu gostaria de propor que a gente fizesse desse ano o ano para a gente fazer essas coisas. Certo? Consolidar, sistematizar a política, definir, escrever como é que deve ser feito, regulamentar. Esse ano é o que vai entrar, 2018. Né? 2018, durante 2018, porque não são coisas, não adianta a gente combinar que em março vai estar pronto, que não vai. Certo? A gente vai ter que trabalhar muito para daqui um ano a gente falar, olha, está aqui regulamentado isso, aquilo. Tá, ó, nós tínhamos duas, tá certo que a gente foi atropelado, não é culpa nossa. Eu tinha até já uma propostinha na gaveta e não tirei da gaveta. Nós íamos, por exemplo, mudar a resolução 121. Está precisando. Nós já estamos agindo fora da resolução 121, porque a resolução 121 já está antiga, já não está prestando. Então a gente está precisando mudar a resolução 121. E a gente tinha se proposto entrar no começo do ano passado, desse ano, com propostas no consumo para mudar. Aí a gente foi atropelado pela nova lei de cotas, que mudou a situação, e uma série de outras coisas que aconteceram. A gente está precisando de uma nova resolução 121, que a minha proposta é que sejam duas. Uma para ingresso, outra para atendimento. Separem as duas coisas. Então, estão precisando disso. Então, tem uma série de coisas para ser feita esse ano, no nível mesmo institucional, né? De instituir as coisas, de dizer, ó, as coisas devem funcionar assim, assado, assim, tal. Então, era bom. Eu proporia que a gente discutisse isso, não só no nível de cota, tem que ter no nível de CEPAF também, né? Esse ministro, a definição de CEPAF, a regulamentação.
Que é o CEPAF? Tá?
E a CEPAF é a Comissão de Políticas Afirmativas, que foi também instituída esse ano, que é o órgão colegiado da PROAP, correspondente ao SEC, a CPG, CG. E, na verdade, ela estava prevista numa resolução de 2013, né? Mas não tinha ainda sido implantada. Enfim, aí, até no contexto da negociação ocupação e tal, foi decidido que ela seria instituída. É.
Então, por exemplo, regulamentação disso tudo, a política, etc., deve ser feita pela CEPAF. Né? Agora, deve ser.
Mas a Copa pode propor.
Pode ser a proposta. A proposta pode ser lá.
Então, vamos fazer o seguinte. Eu proponho que a gente deixar os tópicos que a gente considera
isso
prioritário de trabalho para o ano que vem, para a reunião de dezembro. Né? Então, ó, vamos definir.
Uma meta para o ano.
Uma meta para um planejamento para o ano. Ó. Discutir a resolução 121.
Mas metas, por que isso está na minha cabeça?
Fazer um calendário.
Eu vim com a pauta de hoje, que é o relatório. Ora, o relatório tem tudo a ver com isso. No relatório a gente vai apontar o ponto que nós estamos, quais são as angústias, quais são as necessidades que a gente não fez. Então, não é junto uma coisa com a outra. Né? Se nós vamos apresentar um relatório, olha.
Não, mas um relatório vai dizer que a resolução 121 está ultrapassada.
Sim.
Ou que ela. Então, no relatório, a gente vai constatar que existe um problema.
Isso, perfeito.
E no ano que vem, a gente vai propor uma solução para esse problema.
Perfeito, é isso mesmo.
Então, eu acho que vale a pena a gente ver quais são os problemas da resolução 121 para relatar o problema, sem dar a solução para esse problema.
Então, o que eu tinha pensado de fazer hoje era justamente isso. Então, eu fiz um modelinho, assim, só comecei o texto com o histórico da comissão. Então, eu pensei de dividir dessa forma, né? Um breve histórico da comissão, um diagnóstico geral sobre acessibilidade na UFABC, situação atual do núcleo de acessibilidade, ou seja, né, questões relativas ao funcionamento do núcleo, que são problemas diferentes, como a gente já conversou, né? Quer dizer, a acessibilidade na UFABC envolve não só o núcleo, mas PU, obras, centros, docentes, TAs, etc., etc., e um diagnóstico aí sobre o núcleo.
Eu posso sugerir um outro item?
Sim.
Um outro item, que eu acho que deveria ficar depois, porque veja, você segue uma lógica, diagnóstico geral sobre acessibilidade na UFABC, depois situação do núcleo de acessibilidade. E situação do núcleo também é um diagnóstico, né?
Sim.
Você vai descrever que situação que está e tudo mais. Talvez caberia aí um item chamado necessidades e perspectivas.
Que estaria no último.
Mas as necessidades e as perspectivas não necessariamente podem ser recomendações ao consumo.
Recomendação é coisa mais pontual. Né?
Eu diria que a gente faria recomendações ao próprio núcleo, quer dizer, a quem está com a mão na massa, e ao consumo e à reitoria são as recomendações que eu digo de ver. De providenciar as condições para que isso aconteça.
Por exemplo, né, uma recomendação da 121. É uma recomendação ao consumo.
Recomendação ao consumo pode ser um subitem do tópico necessidades e perspectivas.
necessidades. O diagnóstico é um diagnóstico de quais são as necessidades, né?
Eu também penso assim.
Então, no diagnóstico, a gente vai à necessidade. Perfeito, pode ser isso.
Não, é porque o diagnóstico você desenvolve. Nas necessidades, você retoma aquilo dizendo, olha, conforme aquele diagnóstico, existe falta de elevador. Lá você recomenda-se comprar um elevador.
Então não necessariamente, é um tópico dentro de diagnóstico, tipo diagnóstico, falta de elevador. Necessidades.
Recomendação à reitoria. Reitoria, precisamos de elevador. Acho que no fundo, a hora que a gente começar a montar. O diagnóstico aponta as necessidades.
Tá. E a proposta hoje é a gente colocar os tópicos.
Em tópicos, isso.
Tá.
E aí depois eu avanço no texto para na próxima reunião a gente já ter uma coisa um pouco mais.
Perfeito.
A questão da discussão que a gente teve sobre o percentual da cota.
Eu acho que talvez no próprio histórico, porque isso já foi feito, né?
Foi feito.
Tá, no histórico.
Ou ações já realizadas.
Então pode botar um tópico de atividades, né? Resumo das atividades, né? Que é meio que, olha, na reunião número 1 foi abordado tal tema, na 2 foi isso. Talvez resumo de atividades.
É, porque uma das atividades foi justamente o diagnóstico de São Bernardo.
É, a mistura do relatório.
É, mas eu tenho uma proposta de cortar o assunto um pouquinho no meio. Porque o terceiro ponto de pauta, que é a indicação de componentes para a comissão de acessibilidade, eu acho que ele é bem urgente, né? E esse vai até o fim da reunião e vai na próxima reunião e tem o prazo de março, né? Que a gente acordou aqui. Então, será que não seria interessante a gente trocar a pauta já para decidir quem são os componentes da comissão e depois voltar aí e ficar até o fim da reunião nisso?
Concordo, inteiramente. Eu tinha pensado nisso também, que aí como a gente entrou nesse assunto...
Para mim já... Né?
É aquele último e-mail que você mandou.
É. Aí acho que talvez a gente pudesse começar, Gustavo, fazendo um histórico de como funcionou nos anos anteriores, né? Você podia contar de maneira sucinta... Como foi o processo nos anos anteriores?
Nós estamos precisando amarrar, inclusive, a questão conceitual aí, né? Você falou em você está falando daquela comissão do processo seletivo.
Isso. É. Que é o e-mail que eu passei hoje.
Pois é.
A Pró-Reitoria de Graduação está pedindo à PROAP, né, que indique que indique a comissão que vai analisar. Os alunos que se autodeclaram, né, pessoas com deficiência.
Exato.
Que é uma comissão que tem sido constituída ano a ano e que também está prevista na Resolução 121.
Tá. Como é que eu posso fazer? Aqui não tem membro da comissão, né? Da equipe do PCD.
Não, só você, né? Rosana?
A Estela e o que não veio, né? Não veio na reunião, ela fez parte da comissão. A professora Anastácia também faz parte da comissão. Eu digo faz porque parece que, embora todo ano tem que rever. Então eu vou fazer o relato, embora eu não tenha feito parte da reunião da comissão desde o começo. Mas não que eu estivesse por fora, pelo contrário, eu estava muito por dentro. Mas eu não era membro diretamente da comissão, não participei. Este ano foi o primeiro ano em que eu participei diretamente dos problemas da comissão, do dia a dia. Mas acho que eu tenho condições de relatar a comissão anteriormente. Eu diria que a primeira comissão foi criada para a entrada de 2015.
Jeito control mais.
Veja, estou falando em comissão, mas sempre falamos em comissão. Sim. A Resolução 101 fala equipe multiprofissional.
Grupo permanente,
não
é?
É. Não.
Não.
Não é. A PROGRAD fala que é um grupo permanente, não é um grupo permanente.
Não, isso é a Resolução 121.
Ah, 121, não. Acho que é no artigo 5. Artigo 5 ou 6. 5.6.
Tá aqui no parágrafo primeiro.
Isso, isso. Constituirá equipe multiprofissional. Ela nem fala em comissão. O nome é que é por profissionais, etc, 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 a fim de que possa dirimir dúvidas relacionadas à documentação apresentada, entrevistar os candidatos às vagas reservadas para as pessoas com deficiência, atestar sua conformidade e aprovar ou não o preenchimento da vaga. No caso dos candidatos surdos ou agiliros, a equipe contará com o tradutor, para intermediar a relação com o candidato. Pois bem, essa é o que nós estamos chamando de comissão. Aí o São Zé chama de equipe multiprofissional, né? E parece que o...
A equipe multiprofissional tem um viés médico aí.
Pois é.
Do jeito que ela está, ele só tem pessoas da área de saúde.
Não. Assistente social, psicólogo, pedagogo não é a área de saúde.
Psicólogo é.
Bom, depende. Há uma polêmica sobre
médicos, fisioterapeutas.
Educação.
Foi boa.
Não, mas é porque a comunidade acadêmica tem. Pedagogo, tem psicólogo, pode ser que tenha fonoaudiólogo, pode ser que existam docentes, certamente tem médico, tem docentes talvez de todas as especialidades.
Exatamente.
Só que são docentes, né? Eles têm um diploma nisso daí, mas têm uma função de docente que é ampla.
A tua observação foi muito boa.
Então, aí, lendo assim rapidamente, dá a entender que são profissionais especialistas em cada uma dessas áreas, mas que não necessariamente docentes. Quer dizer, a gente vai pegar os docentes que têm esses diplomas e ver os alunos.
Não. Inclusive,
são funcionários.
Por isso que o histórico é importante.
Então, vamos fazer uma
observação. Claro, toda lei é passível de interpretação. Mas aqui tem o seguinte, profissionais tais como. Portanto, essas profissões que são indicadas aí são indicadas a título de exemplo.
São exemplos.
Porque tais como, ou seja, a gente poderia, por exemplo, dizer que deveria ter alguém, por exemplo, com formação em áreas outras para compor a comissão, que é um pouco o que acabou acontecendo ao longo do estudo.
É uma parte da resolução 121 que precisa ser mudada, essa aí. O que gerou, eu vim para falar o histórico da comissão, o que gerou de dúvida esse tipo de coisa, mas o funcionamento da primeira comissão foi muito conturbado por causa disso. É interessante. A ação não. A ação, quando a comissão reuniu e falou aprovado, não aprovado, etc., ela não teve grandes problemas. Tinha de, 20 que entrou no primeiro, teve um caso que deu discussão. Dos 40 que entrou depois, teve 3 casos que deu discussão. No geral, não teve problema a ação. Mas o que era o papel da comissão? O que eu estou fazendo aqui? Tem gente que se pergunta até hoje. O que eu estou fazendo aqui nessa comissão? Né? Tem uma nutricionista nossa que sempre fala que ela está no lugar errado. Imagina ela fazer parte dessa comissão e por aí afora. Então, é interessante a gente ver. E porque, quando a resolução 121 foi colocada, não tinha núcleo de acessibilidade, entendeu? Tinha uma PROAP que fazia política afirmativa e que, de repente, resolveu atingir as pessoas com deficiência, como política nova de afirmativa. Pouca gente entendia do caso, então tinha muita intenção. E tinha um consulho também que decidiu isso aí, não foi em cima de uma experiência concreta, não, foi em cima do que a gente queria fazer. Né? Então, ficou mal definido isso aí. E as primeiras duas equipes, as três equipes, foi só com funcionários da PROAP. Certo? Não tinha gente de fora. Tá? E aí, inclusive, teve uma revolta de psicólogos e assistentes sociais dizendo que não queriam participar, porque depois não tem que atender esse aluno, onde a senhora vai julgar primeiro que o cara vai entrar, depois vai fazer atendimento, não vai ter a confiança do aluno. E teve uma série, teve muita discussão em torno disso. E, gente, e aí nós foi contratado um fisioterapeuta que era entendido de CIF, porque aqui diz, olha, a banca multiprofissional poderá utilizar a classificação internacional de funcionalidade, a CIF, para a realização da análise e certificação documental.
poderá. E ninguém entendia. Poderá, nem estava brigando, mas poderia utilizar a CIF. Então contratamos cursos de CIF para a primeira equipe, não acho. Aí veio. E aí o que, que aconteceu? Tá? O pessoal achou que eles iam decidir se a pessoa era uma pessoa com deficiência ou não. Certo? Embora para muitos poucos, e para mim inclusive, estava claro que não. Certo? Se vem lá o aluno com um laudo dele, dizendo que ele é uma pessoa com deficiência, não tem comissão nenhuma que vai dizer que não é. Entendeu? Não é, não era essa a finalidade.
Está no artigo 6º, né?
Dizer se é a primeira.
O aluno ele tem que trazer, não é? Porque nem todo mundo às vezes sabe, né?
É. O aluno então, tem que trazer aprovado um atestado médico. Vagas, traz aí o. Né, hoje em dia já está se discutindo a nível dos grupos de acessibilidade, a dúvida lá da. Né, dos fóruns, etc., como é que deve ser o laudo, tem que ser um laudo mais completo, etc., tem que informar isso, inclusive o código da CIF seria muito bom que se explicasse. Por quê? Porque a CIF dá a funcionalidade. Quando ele diz a funcionalidade, você enxerga as barreiras que a pessoa tem. Né? Enquanto que você ficar só na CIF, fica uma visão médica, a visão da pessoa com deficiência como doente.
Olha,
uma característica das pessoas. E essa comissão não deve ter uma visão médica. Ela deve ter um apoio médico muito grande, deve realmente precisa do médico para poder e você entender certas coisas melhor no diagnóstico, mas você não pode ter a visão do aluno como um doente, uma visão medicalizada. Não, a resolução é isso aqui que nós lemos, quer dizer, por isso que nós estamos precisando, inclusive, mudar a resolução, mas ela não atrapalha isso aí. Ela não impede.
Gustavo, a gente podia ler o artigo 6º e os dois parágrafos, né, para o Josias ter mais clareza quanto ao que está aí. Né?
O artigo 6º diz o seguinte: o aluno aprovado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência ou seu procurador legalmente constituído deverá apresentar no ato da matrícula, a título de comprovação do direito ao ingresso por essa ação afirmativa, um atestado médico comprobatório, né? Entre parênteses, documento original ou cópia autenticada conforme a legislação, fecha parênteses, emitido nos últimos 12 meses, que indique o tipo, o grau, o nível da deficiência que acomete o candidato, com expressa referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças, a CID, né? CID-10, da Organização Mundial de Saúde. Aí no primeiro parágrafo é que entra aquela parte do José, da comissão. A UFABC constituirá equipe multiprofissional composta por profissionais tais como médicos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, a fim de que possa dirimir dúvidas relacionadas à documentação apresentada, entrevistar os candidatos às vagas reservadas para PCDs, atestar conformidade e aprovar ou não o preenchimento da vaga. No caso dos candidatos surdos, usuários de Libra, a equipe contará com tradutor e intérprete de Libra, de língua portuguesa, para intermediar a relação com o candidato. Parágrafo 2º. A banca multiprofissional, ó, aqui fala equipe multiprofissional, no parágrafo 2º já fala banca multiprofissional, e a gente chama de comissão. A Prograde já chamou de comissão permanente. Então, tudo é o mesmo grupo. Poderá utilizar a classificação internacional de funcionalidade, a CIF, né? Incapacidade e saúde para a realização da análise e a certificação da documentação documental com vistas ao ingresso do candidato. Pois bem, voltando à comissão. Então, a primeira teve muita discussão. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Mas a gente insistiu, você não vai definir se a pessoa tem deficiência ou não. Você está numa instituição que está fazendo uma política afirmativa, porque você vai definir se aquele candidato se enquadra na política afirmativa da instituição. Se aquele candidato que está lá definido, lá o laudo médico, tá dizendo o que ele é, se aquilo se enquadra na política afirmativa da instituição.
Tá escrito,
enquadrou
essa
você. Pois é, mas é isso que dá valor. Essa comissão não é para decidir se a pessoa é pessoa com deficiência. Você vai contestar um laudo?
Ela tem que, consultar um texto onde está uma política.
O parágrafo 1º diz que é a fim que possa dirimir dúvidas.
Sim, exatamente.
E o e-mail que o professor Fernando mandou. aliás, a lei da PROGRADE também diz que essa comissão tem por finalidade evitar fraude, esse tipo de coisa. Né?
Olha, pode vir ela não pode ter por finalidade, porque poderia ser uma comissão de investigação, sabe? Policial, olha, o documento é falso, vamos ver se está falsificado, alguém trouxe o documento, não é esse o problema. O problema é, ela vai entrevistar as pessoas.
Pode ser também. Pode ter alguém tentando entrar sem
pode,
ter nada.
Pode, mas
não é a finalidade.
Mas os peritos profissionais da comissão não têm a habilidade investigativa, não têm a vocação policial, vamos dizer assim. A vocação deles, no meu entendimento, tem que ser educacional, principalmente, e de consciência da política afirmativa. É, nós estamos pegando uma resolução no meio, alguém pode ser estranhado, mas o artigo 5 que está lá, porque como é que nós escolhemos quais eram os princípios da...
Aí vem a sua...
Quem que a política afirmativa ia beneficiar? Está escrito no artigo 5. Para efeitos desta resolução, são consideradas pessoas ou alunos com deficiência as que se enquadrem nas condições estabelecidas em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 5º do decreto 5296 de 2004. Então, o decreto 5296 de 2004 determina, inclusive, com detalhes, quem deve se enquadrar na política afirmativa. Certo? Está aqui o decreto 5296. Então, lá o artigo que diz, que é o artigo 5º, não é o 5º.
Parágrafo 1º do artigo 5º.
Exatamente. Considera-se para efeitos desse decreto pessoa portadora de deficiência. Bom, tem uma lista aqui.
Ela remete além dos que estão numa outra lei.
Isso.
De junho de 2003.
Que é aquela que não deixa dúvida a ninguém na anterior, né? Pessoa cadeirante, sabe aquela coisa bastante clara. Então, a deficiência física, aí dá uma definição do tipo de deficiência física. A auditiva, por exemplo, a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida em audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz. Ou seja, está definido qual é o tipo de surdez que a gente vai colocar. Vem um indivíduo que tem uma perda auditiva bilateral de menos de 41 decibéis, entendeu? Então, não entra.
Tem que ser
500,
1000, 2000,
exatamente. Isso é a fase. É
um teste, né?
As audiometrias aí da vida vêm nessas faixas, né? Até um pouco mais, vem até 4000, 5000 Hz. Mas é a faixa da conversa, do uso. Né? Você não precisa ouvir aquele pratozinho de 10 kHz da música. Aquilo lá você não precisa, não tem problema. Você não ouve aquilo, não tem problema. Mas uma pessoa falando, você tem que ouvir. Esse tipo de coisa. Ou seja, ela dá uma série de detalhes, de quais são as pessoas integradas. Então, ou seja, a comissão não vai ver se a pessoa tem deficiência ou não. Certo? Se o médico atestou que tem. Mas escuta, mais de 41 decibéis? Não, 35 decibéis. Então, certo, então se enquadra na política. O que nós escolhemos como padrão da política afirmativa nossa. Certo?
Mas por exemplo.
Por isso que precisa fazer a diferença do atendimento para o ingresso. Certo? Vem aqui uma pessoa com deficiência visual, que com acuidade. Melhor do que isso que está aqui estabelecido, e ele tem dificuldades para ler, como é o caso meu aqui, que eu preciso usar uma lente, preciso de óculos, por causa da idade, a mente cansada e tal, você precisa corrigir e tal. Eu, na definição da lei 13.146, sou uma pessoa com deficiência, porque eu tenho umas barreiras aí que eu não consigo ler se não tiver uma ajuda dessa. Certo? Agora,
Quer fazer um parênteses? 13.146. É uma lei de 2010?
Não, de 2013.
Que estabelece um conceito muito mais amplo de deficiência.
Pessoa com deficiência.
Que aí vai bater com mais ou menos com o IBGE, que vai dizer que 20 e poucos por cento da população tem deficiência.
Inclusive, por exemplo, hérnia de disco.
O quem usa óculos.
Exatamente. E essa lei tinha um artigo de cotas e aquele artigo foi suprimido, porque ele gerava só confusão.
Mas essa lei não é aquela que está ali?
Não. Aquela é uma lei anterior.
Essa resolução é anterior a essa lei que eu
trouxe. Não,
a 13.146. Não. A 13.146 é o atual Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o atendimento nosso deve ser feito de acordo com o Brasil inteiro, com a 13.146. Agora, o ingresso na universidade por cota não, é outra história. Por isso que eu estou
pensando que
separe ingresso de atendimento. Atender porque a pessoa tem dificuldade, precisa superior e até pela dificuldade, beleza. Agora, você não vai entrar na universidade com uma cota de deficiência porque você precisa de um óculos de 2 graus para poder aumentar para você ver, sabe? Essa é uma coisa óbvia aí. Demorou um tempo para a comissão perceber que a finalidade dela é essa.
Como é que é? Existe uma lei que obriga o atendimento e outra é a classe de limitação que se enquadra no ingresso e uma outra classe de limitação que se enquadra no atendimento.
Veja você o seguinte.
No atendimento, segundo tem uma classe, né? Quer dizer, se, aí é o dia a dia do núcleo, né? Quer dizer, chega uma pessoa, pede ajuda, mas vai a princípio, vai tentar ajudar, né?
Mas são critérios.
Chega uma pessoa no núcleo de acessibilidade e fala, eu tenho X de um problema visual, ou um problema auditivo, ou físico, ou não sei o quê, que tá me incomodando para assistir aula, certo? Eu estou precisando de ajuda, eu preciso de uma cadeira especial para sentar, ou de um...
Preciso sentar na frente.
Eu preciso sentar na frente e tudo mais. Não vou falar, você não tem direito a pedir isso, não. Vamos correr atrás para ver como é que atende essa pessoa.
O atendimento é mais abrangente.
Exato,
do que os ingressos.
Exatamente. Certo? Tá. É um problema seu, nem vou duvidar, você pode até estar mentindo para mim, mas a gente vai atender as pessoas que estão ali, que estão precisando, certo? Isso é o espírito da Lei 13.146.
Sempre você tem um mal.
Exatamente.
Né?
Agora, a cota é mais complicada. Exatamente porque a cota precisa de fraude. Vocês vão dizer, a comissão já se deparou com casos de fraude? Sim, ela já se deparou com casos de fraude. Inclusive insistentemente, o indivíduo quebrou a perna, entendeu? Resolveu entrar por pessoa com deficiência. Quando veio fazer matrícula, ela já tinha engessado, tinha tirado o gesso, estava bem, etc. E não se conformou, ele não entrou por cota, porque ele tinha quebrado a perna. Insistiu, fez recurso, argumentou, e falava, sabe? Tem isso, sem contar que existe casos na zona cinza, sim. Existe caso que a comissão fica balançada. Né? Doenças que geram deficiência. Né? Aquela esclerose múltipla, por exemplo. Né? Que gera, vai gerar. A pessoa pode vir a ficar cega, ela pode vir a perder movimento, pode acontecer uma série de coisas. Mas ela não aconteceu ainda. Ela está lá, é uma doença que ela tem, não tem a deficiência ainda. É uma doença que dá um trabalho enorme, a pessoa vive no médico, muito. Corta o coração, certo? Você quer dar a porta para a pessoa, ela está sofrendo muito. Mas ela tem a deficiência? Não, ela não tem a deficiência. Certo? Ela não tem, ela vai ter, sim, é bem provável que vai ter, mas ela não tem no
momento. Se no momento, certo? Do ingresso não houve, ela não teve desvantagem devido
a cota.
Tem o, sei lá, 100% de ter câncer depois dos 60 anos. Mas por causa do exame genético.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Nada.
Mas já você teve gente. Aí chega a pessoa com uma quantidade de tratamentos absurdos, de remédio que toma, que não acaba mais, gastou dinheiro, tempo. Né? Você tem problema assim. Então, e aí. Dá uma vontade danada no pessoal da comissão de fazer a pessoa entrar, entendeu? Mas não foi para isso que foi definido, discutido em consumo, colocado quem é que vai entrar por essa cota, entendeu? Mas aí que é o problema. Bom, mas não tem problema. No momento ela não tem problema. Então, ou seja, tem situações discutíveis. Está acontecendo já um problema. Está meio lá, meio cá. Às vezes a pessoa perde a visão, às vezes volta. E aí, você vai entrar pela porta naquele momento? Bom, então existe uma situação cinza. Lógico, evidente que se a dúvida for enorme, a tendência é na dúvida a pessoa entra, evidente. Ou punir a pessoa por antecedência. Mas aqueles casos óbvios, evidente, que a gente não vai, porque senão a gente não vai fazer política afirmativa. Se você escancarar o portão e qualquer um entra, você não está tá incluindo ninguém. Certo? Se você vai entrar todo mundo, não é inclusão, não é política de inclusão. Política de inclusão é uma política seletiva. Algumas pessoas são discriminadas ali no meio positivamente e vão participar dessa política, outras não. Certo? Não é definição de política afirmativa.
Inclusive, a mesmíssima situação acontece nas cotas raciais. Tanto é que hoje se discute muito, várias universidades já estão adotando e provavelmente a gente vai acabar adotando em algum momento, porque existe uma pressão forte do movimento negro, agora do NEAB, etc., para que haja uma comissão com a mesma finalidade. Né? Quer dizer, o cara vem e fala, ah, não, eu sou afrodescendente, porque o meu bisavô, por parte não sei do que, tal, o cara é branco, tal, mas vem dizer que já teve um ascendente, nem portanto faz jus à cota racial. Né? Então, e há casos, muitos casos de fraude já relatados, percebidos, não tanto aqui, né? Aqui tem muito pouco registro, mas em outras universidades, né, tem muito registro. Então, há uma tendência a fazer uma comissão com o mesmo intuito. Né?
Eu vou resumir o que eu tinha que falar, senão nós vamos ficar só nisso. Mas só para dizer para vocês o seguinte, a comissão já reuniu 4 vezes. A última reunião da comissão, que eu tive presente, presidi a comissão, eu diria para vocês, por isso eu ia perguntar para alguém que participou, mas eu acho que o pessoal que participou vai concordar comigo, que nós não tivemos problemas. Não houve, tivemos que votar pouquíssimas vezes, ninguém contestou nada do que a gente decidiu, certo? E aos poucos casos que a gente reprovou, não houve nem recurso, as pessoas não fizeram recurso, não houve recurso a julgar, né, Fernando? Você não foi acionado por recurso algum. Então, eu estou considerando que com 4 anos de experiência, a comissão pegou um traquejo da coisa, soube realmente no ponto certo da discussão e não teve problemas para decidir, não, aprovar ou não vamos aprovar. Tem algumas questões que precisam ser discutidas? Tem, certo? Eu tenho dúvidas, por exemplo, o que aconteceu, tem uma coisa que tá na dúvida. A primeira comissão estava na dúvida sobre visão monocular, certo? É quem tem um olho perfeitamente bem, mas o outro é cego do outro olho, visão monocular. Aí, como ainda tinha aquela dúvida se o que a comissão fazia, descobriram uma lei estadual que dizia assim, a pessoa com visão monocular é considerada pessoa com deficiência, certo? Falou, tá bom, então nós vamos aprovar. E desde então a comissão aprova pessoas com visão monocular, certo? Eu tenho dúvidas ainda, quando eu digo eu tenho dúvidas, é que eu estou dizendo que é. Se alguém me perguntasse se eu tivesse em votar, eu votaria que a pessoa com visão monocular não daria cotas. Certo? É preciso que o olho bom esteja muito bom, evidente.
Você perde
noção de profundidade, mas nós temos vários alunos com visão monocular aqui que entraram pela cota, que não quer que fala para os professores, e que as pessoas não sabem que eles têm visão monocular. Tem um, inclusive, que anda de moto aí numa boa, corre e tal.
Ah, visão monocular pode ter carteira?
Não, o cara tem, anda muito bem, você não diz que ele tem visão monocular.
O CID descreve isso como não só essa lei estadual, o próprio CID descreve isso como deficiência visual.
Não, é deficiência visual, não há dúvida nenhuma que seja. Eu estou dizendo se é uma deficiência visual, que nós teríamos que dar cotas, porque isso causa uma barreira para o ensino aprendizagem da pessoa aqui dentro. Essa é a pergunta. Certo?
Mas se a cota é para deficiente visual, acho que não cabe essa discussão.
Mas calma aí.
Então veja como promove uma discussão. Agora vamos a outra situação. É o decreto aqui, pelo decreto não entraria. Se fosse basear só no decreto, pela resolução 121 era para a gente não dar. Mas como a primeira comissão disse, resolveu que ia dar a cota, é o que nós temos feito isso sempre agora. Por uma questão de coerência. Nós podemos bloquear isso numa resolução bem mais acabadinha, encerrar a discussão e falar, daqui para frente vai ser desse jeito. A outra situação é a seguinte.
Eu acho que se a pessoa recorrer, vocês a universidade tem que responder.
E se o juiz falar, entra, pode ser a coisa mais absurda do mundo, vai entrar. Então, eu acho que nós não temos que estar preocupados com isso. Sabe, se o juiz mandar, a gente cumpre o que o juiz mandou, mas a gente tem que ter consciência de qual é a política nossa. Por outro lado, quem tem audição unilateral, a gente não dá agora, porque não se enquadra no decreto. E hoje há uma discussão enorme, inclusive com conferências no Senado, etc., dizendo o problema sério do que é a audição unilateral. Muito mais problemática do que a visão monocular. Né? E a gente não dá a cota para a pessoa com audição unilateral. Então, eu acho que a gente está precisando dar uma definida nisso aí.
Agora, se a lei atual de enquadra como deficiente, essa de 2013, até que uma pessoa que usa óculos, eu acho que colocar essa questão do monocular, da pessoa que ouve de um lado só, como não deficiente, é um retrocesso.
Outro exemplo que eu vou dizer, por exemplo, dislexia. Dislexia era uma coisa que no começo a gente não dava cota para a pessoa com dislexia, a pessoa nem se candidatava. Nós chamamos seminário, discutimos o que é dislexia, e hoje eu, agora é polêmico também, eu estou convencido que a dislexia é uma deficiência muito importante para quem faz uma universidade.
É que aí entra na DEF, né?
Porque imagina se isso aqui vai ser exigido da pessoa que leia e escreva. E a pessoa, essa deficiência da pessoa interfere em ler e escrever. Então, seguramente uma pessoa com dislexia tem muito mais problemas ao cursar uma universidade do que uma pessoa com visão monocular. Seguramente. Entendeu? E hoje em dia nós estamos colocando, já há as duas últimas seleções, as pessoas com dislexia têm entrado pela cota. A comissão está consciente de que é um problema sério de dislexia, então está colocando. Então é uma que a gente falta definir, falta pôr na resolução nossa que dislexia vai entrar, etc. Eu pelo menos sou uma coisa, nossa, cheio, nós temos aí, fizemos um seminário esse ano, quem participou? Você participou? Foi bom? Foi? Você tem alguma dúvida? Bom, você é suspeita para falar, mas nos convenceu, todo mundo que está ali convenceu que dislexia. Em universidade, veja a situação, é uma barreira muito séria. Então,
nós estamos. Gustavo, a Erika tinha pedido também.
Fala.
Então, assim, no resumo, uma primeira pergunta é qual a composição dessa comissão hoje, né? Quem está participando? E aí, professor, eu entendi, tipo, o resumo é, todo ano essa comissão se reúne e aí vai analisar os laudos em relação à política de cotas que a gente tem para isso. E aí, a partir daí, dizer que se o laudo bate com a política e só.
Como é que é o procedimento? A pessoa entra pela cota.
Deixa eu só. A questão da comissão, ela não é uma comissão permanente, então ela não está constituída. Ela é constituída a cada ano novamente.
E ela é constituída então, por quem? Constituída...
Então, essa é uma questão importante que eu queria mencionar. Até o ano, como o Gustavo disse, né, nas três primeiras vezes, ela foi constituída só com servidores da PROAP. No processo de 2017, a gente abriu um pouco mais, né, o escopo e chamou mais gente. Né, então a gente teve a Anastácia, tinha mais um docente com ela.
Acho que mais tinha um docente.
A Anastácia que faz parte da Copa, tá. Representando o CCNH.
Isso. Então, ela começou a participar, ou a Estela.
E duas pessoas da Prograde, a Estela
e o Carlos. Tá? A Estela e o Carlos são profissionais de educação, né? São tais os dois. O Carlos tem mestrado e agora está concluindo o doutorado para matemática para pessoas cegas, é isso que ele pesquisa, mas se ele está interessado, podia não estar, hein? Veja, estou só justificando argumento. Eu acho que não há necessidade da pessoa ser especialista para fazer parte da comissão. Mas o mais importante é que eu acho agora, estou insistindo, inclusive, que tenha mais docentes e tudo mais, é a visão educacional em cima da pessoa e não a visão médica. exclusiva. Sabe? A visão educacional tem que prevalecer. A visão médica é uma visão técnica que você tem que estar bem esclarecido sobre isso, mas ela não pode ser decisória numa situação de que você está dando cotas para um processo de ensino-aprendizagem.
Isso na mudança da resolução, né?
Não.
A resolução, ela fala, cita dois nomes, pelo que você leu aí, mas profissionais, parece.
Sim, é uma equipe profissional, professora.
Profissões tais como.
Tais como, ela tá ampla, e a resolução não fala que tem que ser da PROAP, ela diz que a UFABC fará isso aí. Então,
sempre pode ter docente, pode ter.
Eu acho que... pode fazer parte dessa comissão.
Mas, mas essa comissão, ela vai pegar algum documento, alguma lei, uma resolução, interpretar aquilo e ver se cada caso.
E agora a experiência da própria comissão também. Ela tá considerando todas as discussões feitas até agora.
A gente tem duas leis federais. Essa daí é 13 mil e tanto.
A 13.146 para ingresso a gente não está levando em conta. A gente está levando em conta esse decreto que não foi revogado para 13.146, entendeu? E que, inclusive, essa nova lei de cotas, que eu chamo do Temer, do ano passado que passou, as outras universidades estão considerando esse mesmo decreto nosso para considerar quem é que vai entrar.
E esse decreto é mais restritivo do que a
13.146. Sim, muito mais restritivo.
Tá.
A 13.146 não tem restrição nenhuma. Ela tem uma definição do que é pessoa com deficiência muito ampla.
Tá.
Só isso, certo? Mas ela não estabelece cotas para
ninguém. E você acha que a universidade, e você acha que é, nessa esse é um decreto, né?
É.
Nesse decreto.
Não, isso é resolução. Isso é resolução da universidade.
Não, os dois abertos. Não, a resolução e o decreto.
O decreto, tá.
Então você acha que a universidade deveria contemplar na sua resolução o decreto, né? E mais coisas que não estão contempladas.
Mais coisas que baseadas na nossa experiência. A nova proposta da resolução, da substituta da resolução 121, para mim, devem incorporar o decreto, sim, deve continuar com a inscrição. E, em alguns casos, a gente deve fazer uma discussão séria sobre visão monocular, sobre audição unilateral, inclusive ler toda aquela discussão.
Os casos omissos, né?
Exatamente. E já deve definir alguma coisa e deve ainda deixar uma zona cinza, porque nós nunca vamos ter um regulamento perfeito. Você bate o olho e fala, é assim. Deve ainda deixar a possibilidade de discussão, sim, da zona cinza, porque eu acho que essas coisas se evoluem, no futuro se conhecem mais coisas, tem mais pesquisa em cima disso, e a gente vai incorporando a medida que chegar. Mas pelo menos o que já se sabe até hoje, baseado em troca de informações e tal, a gente deve usar na resolução. Essa é a proposta que se faz. E que a comissão proposta, que ela seja ampla assim, que ela coloque mais docentes aí, entendeu? Eu pensaria até em colocar alguns alunos, não sei, nós temos alunos aí que são monitores, que já tiveram alguma experiência, quem sabe deixa aberto pelo menos essa possibilidade. Não sei, pode dar discussão, mas eu acho que poderiam.
Talvez participar sem direito a voto, né? A gente pode ver alunos, por exemplo, às vezes tem aluno de graduação que já tem uma formação superior.
Exato.
Me parece, né, que a resolução ela dá uma margem ampla para a gente pegar outras profissões,
sim,
né?
Sim.
Mas não para pegar alguém que não tenha um curso superior. Né? Acho que aí seria forçar a barra na interpretação. Acho que pegar um profissional de outra profissão, tudo bem. Né?
Mas tem até prometo não colocar isso como proposta, por exemplo, de aluno. Mas eu gostaria.
Não, eu acho também.
E aí a Copa tem que indicar quantos nomes para essa comissão?
Não, na verdade, assim, isso é uma atribuição da PROAP, quer dizer, eu faço a portaria que vai nomear a comissão. Mas o que eu acho que seria interessante a gente, através da Copa, tentar pensar
quem seriam os nomes dessa comissão. Inclusive, se aqui tiver pessoas interessadas em participar, a gente já começa... Porque a minha ideia é justamente reforçar esse movimento que a gente fez no começo de 2017, ou seja, ter menos servidores da PROAP, até porque muitos não se sentem bem em participar da comissão, e aí fica, não, uma questão... complicado. Você
minha proposta é diminuindo aos pouquinhos para aproveitar a experiência de quem já participou.
Ou porque, enfim, estão envolvidos com outra tarefa, por exemplo, a equipe de bolsas. Né? É a época em que elas estão também com a matrícula fazendo, recebendo documentação. Eles estão muito ocupados com outra coisa para poder participar disso. Né? E aí tem gente que acha que não tem capacidade de avaliar e tal, tudo bem. A gente já convenceu alguns de que podem participar, outros preferem não. Enfim, são motivos diferentes. Né? Mas o que eu digo é assim, eu acho preferível não ter que convocar, né, arbitrariamente, né, e sim voluntariamente, né, chamar as pessoas e as pessoas virem participar. Né? Acho que a comissão fica muito mais harmônica, muito mais saudável. Né?
E outra pergunta, pela demanda de trabalho que existe, né, pelo número de pessoas que já apareceram ao longo desses 4 anos e agora deve aumentar, né?
Estamos na dúvida. Há uma expectativa.
Qual o tamanho necessário dessa comissão? Tipo, quantas pessoas seriam ideal para trabalhar com qualidade nessa comissão?
Olha como
jogar um nego lá para avaliar tudo?
E quantas horas de trabalho?
Não, olha como é que nós fazemos.
Como é que foi no
Quando a pessoa chega, vai fazer, antes de fazer a matrícula, ela passa pela gente e tem sempre duas pessoas da comissão que fazem uma entrevista com ela. Nós temos um formulário
de vídeo
e perguntas que fazem para as pessoas, vocês lembram que passaram na comissão, e há uma entrevista. Né? Então, essa entrevista a gente já começa a ver como é que é a funcionalidade, como é que é o dia a dia da pessoa, quais são as barreiras, quais são as dificuldades dela. Né? Convencendo o que ele tem que expor as dificuldades, né? Quem é que ele vai entrar? Bom, enfim. Então já é feita uma entrevista. Nessa entrevista, é feito um relatório, às vezes os entrevistadores já dão um palpite. Ele já na conclusão geral fala, sugiro aprovação, ou cuidado, sugiro não aprovação por causa disso ou daquilo. Mas normalmente, ou não, ou ele simplesmente relata ali, mas é bom que o entrevistador, que é quem conheceu o aluno, que viu, que conversou e tudo mais, que são dois, normalmente dois, para evitar que seja uma opinião só, né? Então que já sugiram a aprovação ou não. E aí a reunião, a cada chamada de matrícula, é feita uma reunião para analisar nome por nome. Já veio a fichinha, já foi entrevistado. Olha, fulano fez a entrevista, em geral as pessoas estão presentes, quem fez a entrevista está presente na reunião, diz o que ressaltou, por que está recomendando que aprove sim. Né? Há muitos casos, não tem dúvida, nem tem como, se enquadra direitinho no decreto, não tem o que discutir. Você vê, a pessoa está... A gente já aproveita essa entrevista já para verificar quais são as necessidades que a pessoa vai ter, se vai precisar de apoio de monitor, não sei o que. A gente já vai vendo isso nessa primeira entrevista, já serve para as duas coisas.
Qual é o número de candidatos em média que te submetem a essa...
Esse ano nós tínhamos 60 vagas e entraram 57 porque não havia mais candidatos. Isso é um dado. Minto porque como não é grosso, não é assim, as vagas não são todas, é tudo dividido nas caixinhas. VCT de dia, VCT de noite, São Bernardo, são seis, meia dúzia de caixinhas, agora vai ter mais por causa da nova lei. Então, as vagas, teve gente de uma caixinha que já estava lotado e que poderia ter entrado e não entrou. Mas aquela turma estava lotada, entendeu? Não teve mais vaga ali. Então, teve uma pessoa, pelo menos, que esteve aí no último dia, que poderia ter entrado se tivesse mais vaga. Mas é uma só.
Porque naquele curso dela,
naquele curso dele, lá lotou as vagas todas que tinham disponíveis. Então, não tinha naquele curso, tinha no outro. E como o SISU a pessoa escolhe a caixinha, você não pode tirar de uma caixinha e jogar na outra, então essa pessoa não entrou. Mas foi uma só que eu soube o que aconteceu.
E eram quantas pessoas na comissão? 15? 16?
Acho que 18, né?
18.
Acho que era 18, tá. Não tenho certeza.
Então vamos dizer, você tem 57 candidatos nesse caso para 18 pessoas e eram duplas? fazer uma entrevista. Então você tem nove duplas. Né? Então cada dupla vai entrevistar aproximadamente seis a sete pessoas.
Isso. As coisas.
E as entrevistas, não, eu sei, mas só para dar uma estimativa. Né? Então cada entrevista costuma durar o quê? Uma meia hora? 20 minutos?
Meia hora no mínimo, entre meia hora e 45 minutos e tal.
Foi uma hora, cara.
Uma hora. Então são umas 7 horas de trabalho, um dia inteiro, né? Essas pessoas vêm todas no mesmo dia?
Não.
As
são feitas normalmente em 3 dias. Tá? A primeira chamada, por exemplo, é 3 dias, tá. Certo? Primeiro, não vem todo mundo. Não vem todo mundo que foi chamado. Você tem lá 1.980 vagas. Vem 1.100, 1.200 na primeira chamada. Não vem todo mundo. Então,
sim, mas aí chamam o próximo.
Senão não teria segunda, terceira.
Sim, aí vem o próximo.
Mas aí é na outra chamada, daí 2 semanas, digamos assim. Tá. 2, 3 semanas. Então são 3 dias, não vem todos. É lógico que a primeira chamada deve dar mais trabalho, porque aqui vem mais gente, depois as outras passam de tarde.
Tá. Primeira chamada que deve ser no comecinho de fevereiro. Esse ano foi 3. 6 e 7, eu acho que tinha um fim de semana no meio.
Isso é antes ou depois do início?
Antes do início das aulas.
E aí, tá, então assim.
As aulas vão começar depois do carnaval.
Tá, a pessoa tem uma entrevista e uma reunião geral para comparecer. Isso. Uma ou duas reuniões gerais para comparecer, se não der tempo, marca a outra, etc.
E aí, vocês fizeram
só duas reuniões? O grupo todo se reuniu duas vezes, é isso?
Não, a cada chamada reuniu uma vez.
Ah, tá.
Mas pode acontecer, vamos supor que há muita gente. Na primeira chamada estão sendo duas reuniões.
Quantas chamadas tiveram?
Então vamos dizer que vai ter mais ou menos umas 5 reuniões.
Eu sei que quando chegou no final, a gente já não chamava todo mundo da comissão. Ah, eu tenho um problema, eu tenho não sei o que, tá bom, você não vem, tem fulano de outro. Então já vinha menos gente. Você fazia duas, três entrevistas.
Cada um dos membros da comissão vai atender duas pessoas em média?
Não. Porque cada dupla, 18%. Cada dupla vai atender
7 candidatos
aproximadamente.
É 7, a gente 7, calculou, 7.
Né? São 9 duplas que vão atender 57 pessoas. Aí dividindo das 6,333. 7 pessoas.
Não há exigência que sejam 18, pode ser 20, pode ser 25 pessoas na comissão.
O que eu estou pensando na demanda é para a gente ver também a carga de trabalho e ver o número de pessoas mesmo que. Pra não ficar pesado pra ninguém, né?
É. Tá. Por exemplo, na comissão nós somos, entre titulares e suplentes, 24? Sei lá, se 10. Quantos somos mesmo, Rosana, na comissão aqui? Somos 12?
Tem a lista de chamada.
É, então, 12 titulares, 12 chapas, né? Eu acho. Tanto é quando precisa de quórum, a gente.
Então são 10.
20 pessoas, né? Vamos dizer, se a gente conseguir, sei lá, entre nós aqui, né, 10 pessoas, né, mais na PROAP umas 8 pessoas, já são 18. Né? E se além disso a gente conseguisse mais pessoas, né, quer dizer, a gente pode chegar a um número de. Vamos supor que vai aumentar esse ano, a gente vai ter.
Seria bom a gente chamar pelo menos
pessoas.
Os 25.
Tá, e aí aí vem. Então, assim, a ideia é fazer a comissão o mais ampla possível, né? Não só com pessoas da PROAP, mas com o maior número de pessoas também possível para diminuir a carga de trabalho e também com pessoas que têm afinidade sobre o assunto.
Sim.
Beleza. E, assim, eu sei que tem em cima da hora, mas aí pode ficar sugestão para outro ano de capacitar pessoas, porque, por exemplo, os técnicos de laboratório, eles trabalham na matrícula. Então, a gente tem um cursinho e trabalha na matrícula. Então, de propor isso para que a gente tenha uma comissão grande e que seja um trabalho parecido com esse, né? Na alta demanda, tem uma galera capacitada para trabalhar com uma comissão dessa.
A primeira reunião, ela funciona um pouco, claro que não vale como uma reunião, não é uma capacitação, mas a primeira reunião, ela tem um pouco essa função, né? Porque eu gostava das pessoas que estavam nas versões anteriores da comissão, fazem uma apresentação, alguns casos paradigmáticos que houve no passado, né? Então isso ajuda a situar um pouco, né?
Que é feita, que é feita antes das entrevistas.
Que é feita, por exemplo, antes das entrevistas.
Entrar muita gente nova na comissão agora, a minha ideia é talvez pegar o pessoal novo e fazer uma pré-reunião antes de chamar todo mundo,
tá,
contando essas coisas que eu contei, como é que é a comissão, que problemas a gente teve, como é que não teve, como é que a gente está resolvendo para resolver, o que, que a gente espera do pessoal da comissão, o que, que ela está fazendo aí para não ficar perdida. Você não vem aqui decidir se a pessoa tem deficiência ou não, não é isso. Certo? Já a documentação dele, médica, etc e tal, já definiu, entendeu? Uma noção de CIF, a CIF era interessante, né? Porque a funcionalidade é que interessa, né? Acaba, que barreiras essas pessoas têm lá no dia a dia, que barreiras elas precisam superar, isso...
Porque isso seria é trabalho do núcleo depois, né?
Exatamente. Então, sobre a formação, é uma outra discussão que a gente vai ter aqui na Copa e tal, mas nós temos um plano aí de formação geral em acessibilidade para a comunidade acadêmica, né? E nós estamos fazendo uma parceria com a Unesp, espero que dê certo.
Você viu que ela respondeu de novo.
Inclusive com... pois é, ela disse que vai responder, né? Ela disse que vai responder. Então a gente tem um curso que a gente foi atrás de um curso para docentes. Nós pedimos que os docentes tivessem uma iniciação aí à acessibilidade. Então, aí já conseguimos o de iniciação geral e um de material didático também, né? E são cursos online, são cursos à distância, e 40 e poucas horas de curso, que a pessoa faz no ritmo que der para fazer e tudo mais. E a nossa ideia não é só para docentes, por exemplo, o pessoal todo do núcleo fazer, alunos que quiserem fazer, os monitores acadêmicos, os monitores inclusive fazer isso aí. Então já é, e à medida que tenha mais cursos na mesma linha, a gente coloca aí, ó. E aí quando a pessoa vem discutir, já aquele básico da pessoa com deficiência e tal, já está mais ou menos atendido, e aí a gente já pode ir direto a assuntos um pouco mais complexos, digamos assim. Tá? Ok?
Tá bom.
Então, eu estou vendo aqui no calendário, então o carnaval vai de 10 a 14, né? 10 é o sábado de fevereiro. E essa matrícula vai nascer na semana anterior ao carnaval?
Não, vai ser em janeiro, não é? A matrícula geralmente é no final de janeiro. Desculpa, é que eu trabalho no outro ponto da matrícula, que é a parte de renda. Então acontece perto.
Tá.
Então geralmente nesse calendário, vocês lançam o calendário 18 de janeiro, geralmente a matrícula sempre no último final de semana de janeiro. Ou no começo de fevereiro.
Esse ano foi 3, 6 e 7 de fevereiro.
Porque atrasou
um pouquinho. Talvez seja no final de janeiro, quase fevereiro.
Vai ser porque nunca o resultado foi tão tarde do Enem quanto desse ano. Vai ser dia 18.
Então, passado também já foi.
Então, isso vai ser marcado ainda.
Isso quando que a gente fica sabendo?
Ainda vai ser definido.
Provavelmente em dezembro, professor. Porque eles estão pegando, esse ano eles pegaram a gente de surpresa, no sentido de que a adesão ao SISU sempre é feita no final de novembro. Esse ano, dia 5, eles mandaram um e-mail que era para responder o questionário até dia 8, sabe? Uma coisa assim.
Em novembro?
É, muito fora de qualquer padrão aplicado nos últimos anos. Então, o pessoal que cuida disso, o pessoal da comissão da Prograde, está atento nesse sentido, mas geralmente é essa.
Eu agendei umas férias para janeiro.
Até o final.
Então, isso aqui eu não sei, mas não sei se pega exatamente todo mês, ou se não pega toda semana.
Talvez o que eu pensei que a gente poderia fazer, né, já todo mundo aqui entendendo mais ou menos, né, como é que é o esquema, ver se nós conseguimos garimpar pessoas dos nossos contatos, né, quer dizer, cada um de vocês e tal, que
eu
possam ter interesse.
Eu esqueci de convidar uma pessoa. Tem um foi assumiu agora um docente da biomédica, que é especialista em engenharia de reabilitação. Eu sou Daniel Boari. E eu fiquei de avisar ele quando ia ter. E eu ia convidar para ele vir aqui, né, para apresentar e tal, ficar. Bom, eu posso mandar uma mensagem para ele, Daniel, se bobeira, vem aqui.
É um bom nome para a comissão.
É uma pessoa.
Então, um pouco isso, né? A partir de contatos pessoais e tal, a gente faz uma chamada também, pede para ver quem que na Prograde pode ajudar, né, em outros setores, para a gente, até dezembro, né, formar a comissão. O ano passado a portaria eu soltei em janeiro mesmo, mas o ideal seria que a gente conseguisse ainda em dezembro, né, já definir a comissão.
Mais uma sugestão para engajar pessoas. Na verdade, duas coisas. Eu também vou estar de férias do meio de janeiro ao meio de fevereiro, então as primeiras chamadas eu não conseguia participar. E aí a minha pergunta é se isso inviabiliza ou se daria para pegar o barco andando. A segunda coisa é que, assim, para a matrícula, por exemplo, a Prograde lança uma CI chamando os setores da Prograde a participar. E a reitoria solicita duas pessoas de cada setor para participar. As pessoas vão? Não vão, mas é um chamado, né? E eu acho que a PROP poderia fazer algo no mesmo sentido, né? Da reitoria lançar uma CI, eu não estou lembrando do documento certo, mas lançar um documento para a universidade inteira solicitando que pessoas também se prontifiquem a participar de uma comissão.
Eu não sei se também a escala é tão grande, né? Porque no caso da matrícula são quantas pessoas envolvidas?
É muita gente.
Só 100 pessoas.
Por isso que eles chamam duas de cada setor da universidade, né? Mais todos os técnicos de laboratório, mais toda a galera da Prograde, que é muita gente também, porque é um volume muito grande de gente. A gente trabalha bastante na matrícula. Mas de chamar, não com esse tamanho, mas assim,
sim,
se alguém quiser, vamos lá, né? Porque se a gente consegue 20, 25 pessoas. Sim. Né? Da universidade, né? Do tamanho da universidade, entre docentes também, e seria interessante abrir um chamado público para todo mundo que quiser e que tiver afinidade com o assunto poder participar, né? da publicidade para esse chamado. E era essa a sugestão.
Até porque nesse caso das pessoas que forem voluntárias, dá para fazer uma escala delas. Situação, porque como tem as próximas chamadas,
né? Então, por exemplo, você não pode participar da primeira, pode ter alguém que participa da primeira e aí sai, você entra, né? Acho que dá sim. Tá bom, então o objetivo era justamente, né, falar para vocês um pouco como funciona, né, do que se trata, e mobilizá-los, né, para também entrar nessa campanha aí, para conseguir pessoas, né, para a gente montar a comissão. E eventualmente, claro, né, quem quiser participar daqui, para a gente montar a comissão.
Eu acho que só nesse convite, de repente você podia mandar por e-mail mais ou menos essa estimativa. Olha, a gente espera que, né, que cada pessoa se dedique, sei lá, 5 a 7 horas de entrevista em candidatos, e mais participar de 4, 5 reuniões a serem combinadas para enfim, definir os casos que são mais polêmicos, né? Com base nas entrevistas. E mais ou menos os dias em que está previsto isso ocorrer. Né? Porque eu tenho que ver toda essa coisa de calendário. Meu calendário de férias...
Período docentes, geralmente, né?
Eu prefiro entrar de férias antes e voltar de férias antes do início das aulas, que é para eu dedicar pelo menos a última semana em planejar o quadrimestre. Às vezes a última semana acaba sendo até corrida, você não começa a coisa antes. Então, dessa semana eu consigo, né, me envolver. Agora, as semanas seguintes, a primeira e segunda semana de aula são muito puxadas, em geral. Então, eu, sem fazer esse planejamento, eu não consigo dar... eu consigo me comprometer com tais dias ou com essa carga de trabalho, né? Porque eu estou vendo a matrícula é um mutirão, né?
Sim.
Voluntário, assim,
de mutirão da matrícula e de ações que é, são conjuntas, são disso, decorrentes, né? Da matrícula, como
que é o caso
análise da documentação dos que entram por cotas socioeconômicas, uhum. Análise dos casos PCD.
Sim.
No futuro próximo devemos ter a comissão que vai avaliar as cotas raciais. Quer dizer, então, todo mundo
alocação
em função
dos PCDs
do
no
ingresso.
Laboratório, é. Também. E assim vai. Então, aí outra sugestão. No início de cada ano, a gente, quando entram. É no segundo quadrimestre com os ingressantes, né?
Isso.
Os laboratórios fazem uma palestra sobre segurança laboratorial, né? O segundo ano que a gente fez foi bem legal. E aí, para os alunos ingressantes. E a gente fala, né, tudo que pode, tudo que não pode e tal. Mas para organizar tudo isso, a gente nunca sabe quantas turmas vão ter, quantos laboratórios vão ter. Então a gente acaba estimando, ó. E a gente também não sabe o número de palestrantes, o número de turmas, o horário das turmas, a gente não sabe nada. Então a gente acaba trabalhando com uma estimativa, ó. Se forem, sei lá, 60 turmas... e tendo 10 ou 20 ou 30 pessoas, fica uma carga de tanto. E aí a gente vai moldando conforme a gente vai tendo informações. Uhum. Então, e utilizando também dados anteriores. Dessa forma, conforme for aparecendo as pessoas, já dá para ir dando feedback. Ó, até agora, a carga está de 7 horas de entrevista. Apareceu mais gente, a carga vai diminuindo, né? Uhum. Deixar as pessoas avisadas disso, que quanto mais gente tiver, é bom porque a pessoa chama o coleguinha, entendeu?
Uhum.
Quanto mais gente tiver, menor a carga. Aí as pessoas acabam mobilizando outras.
Uhum.
E aí no laboratório isso tem dado certo. O número de pessoas participando tem aumentado.
Entendi, pra diminuir para todo mundo.
Isso.
Tá bom. Então acho que é isso quanto a esse ponto. Vamos passar o relatório?
A Prograde que mandou, né? Eles pediram
um médico. O nosso médico sempre participa.
Tá, mas eles pediram uns nomes já para agora, ou... Quer dizer, isso a gente não definiu aqui. Acho que a gente vai já sair com
você
nomes.
Tinha deixado o e-mail aqui, né, Rosana?
Acho
que saiu do...
Quando ele... Você quer quatro?
Vocês estão com ele fácil aí? Eu acho que... Você lembra se eles pediram os nomes para breve? Não, né? Só pediram para a gente...
Aquele e-mail da Prograde? O que você perguntou, Fernando?
Eles pediram já para a gente mandar uma lista de nomes semana que vem?
Não.
Uma indicação de membros para compor a comissão de feira, assim, pessoal?
Isso.
Indicar até quando?
Não vi em nenhum momento aquilo.
Solicitamos a própria indicação dos componentes dessa comissão para posterior designação pela reitoria.
Então, pelo que entendi, já estão pedindo.
Mas essa comissão sempre foi designada pela PROAP.
É. Solicitar a própria indicação dos componentes. É equívoco deles. Né? Sempre foi determinado pela PROAP.
Até porque quem faz pela reitoria é a comissão que eu faço parte.
Ela está confundida com a comissão. A comissão
do processo seletivo
econômica lá, que determina a renda.
Ah.
É outra que a própria participa, que ela faz parte, inclusive. Essa é
então, certeza que eles estão pedindo para a coisa certa, né?
Mesmo que eles estejam pedindo, eu vou falar, olha, a nossa ideia é fazer como nos anos anteriores, a própria vai indicar, mas a gente pretende fazer isso esse ano ainda e tal.
Para chamar os
voluntários. Para chamar os outro nome, né?
Você acha que dá para, por exemplo, a PROAP ter assim, uma turma mínima, né? E mais perto da data, inclusive quando tiver essas datas definidas,
dá para fazer isso.
Convocar e mandar, olha, pode mandar um e-mail geral, né? Ó, solicitamos docentes para colaborar nisso.
Sim.
Acho que pode mandar para a lista de docentes.
A gente faz uma lista primeira oficial, inclusive se eles quiserem a gente manda.
Eu acho que pode mandar.
Depois vai aumentando.
Eu não sei. Ou manda geral para a lista de docentes. Olha, existe isso. Então, a carga de trabalho é essa. A PROAP conta
isso, mas se a gente não tiver esse boca a boca nosso. Esses e-mails genéricos, assim que vem, a gente muitas vezes passa batido, né? Então,
sim, mas às vezes vem...
Sim, pode pegar um outro aí.
Vem um ou dois que não estão no radar,
sim,
né?
Sim.
Aqui.
Não, tem razão, vou fazer essa divulgação do modo mais amplo possível, mas também, né, contando com o nosso boca a boca, e se necessário faço isso, constituo uma primeira comissão menor em nomes da Proap e depois a gente amplia. Tá? Com relação ao relatório, então, como eu disse, né, acho que a gente tem um timing mais tranquilo aí, não tem tanta urgência. De qualquer maneira, acho que a gente, para ir montando ele com calma, né, acho que seria interessante a gente já começar a pensar hoje. Acho que a gente pode trabalhar com o teto ali 17 horas, né, assim, 16h10. Tudo que a gente acha que tem que entrar no relatório. Né, o que vocês acham importante. Então, por exemplo, vocês sugeriram para atividades realizadas a discussão do percentual. É.
Análise do São Bernardo.
Análise do quê?
Do projeto relatório. Aí se quiser, aí deve ter nada, né? As coisas que a gente relatou sobre isso.
Não é no outro item, assim?
Não, são atividades que nós realizamos, né? Para que a gente vai destacar do nosso trabalho.
Nós analisamos. Aí dentro do diagnóstico a gente, ó, problemas de São Bernardo.
Está analisado, mas não está solucionado.
Uhum. Aí teve a percentual da escola, só para
a gente teve a apresentação na verdade foi uma, né, que apresentou até agora, da professora de Libras.
Eu não chamei a professora Priscila para hoje, porque você, por causa da recomendação que a pauta já era muito cheia.
Mas se a gente fizer uma última reunião em dezembro, a gente poderia ver se ela pode vir.
Priscila, o que você está falando?
É uma que acabou de entrar.
Ela é de educação especial.
A professora que veio apresentar é a Cláudia, né?
Cláudia de Libras.
É. A Cat também não veio? Não foi a Cláudia?
Não, a Cat não chegou a vir.
Não.
Bom, a gente teve várias reuniões, foram apresentações de diferentes aspectos da atuação do núcleo, né? Então, teve uma vez que veio o Maurício, uma vez que veio a Clarissa, né? Quer dizer, vieram diferentes pessoas. Isso eu já comecei a colocar no breve histórico, mas acho que dá para...
Isso acho que a gente apresentou, acho que a Helenice não esteve, né?
Acho que só a Helenice, né? O André esteve.
O André esteve falando sobre...
Não, a Yuri não.
Mas o André falou geral sobre o serviço dos tradutores.
É, aí eu vou detalhar aqui, né? Então, monitoria, Libras, a Clarissa como psicóloga.
Então na análise de projetos, se você colocar entre parênteses para não esquecer de especificar, aí ficou a parte de mobilidade dentro do campus, laboratórios.
No diagnóstico, a gente...
Pode ser, mas eu só não esqueci de falar disso.
Mobilidade do campus.
Laboratórios. Eu lembrei das bancadas dos laboratórios. Sim. É bom enfatizar que aquilo ali não é bancada acessível.
No laboratório do Zeta, né?
Isso, que os materiais comprados como acessíveis não são acessíveis.
O informe que eu tenho do Alessandro é que foi feito cotado, né, o pedido do aditamento para fazer as adequações, né, não só de acessibilidade, mas que tem várias questões do mobiliário que não atendem até questões didáticas e tal, de ergonomia. E que isso foi feito pedido, né? Só que houve uma interrupção disso daí por conta da auditoria interna. Uhum. Né? E então as obras estão paradas, né? Porque em geral a auditoria levava um mês e pouco, as coisas conseguiam ir caminhando, e parece que desde agosto a auditoria não... É. Aliás, eu soube por jornal, acho que eu vi em algum lugar, né? Mas eu não sei se a auditoria já...
Está impactando as obras, né?
Eu não sei se a auditoria interna já emitiu um parecer, né? Porque eu vi a coisa vazar no jornal, eu não sei. Emitiu um parecer. Então,
e aí, em função disso, a CGU está avaliando e tal, né? Aí a universidade, inclusive, está elaborando a resposta, está dentro do prazo, etc., mas foi explorado na mídia.
Né? Então, quer dizer, foi sofreu esse atraso, mas dentro disso que foi porque, se eu não me engano, era um aditamento que tinha mais de 1.000 itens, né? Compra de não sei o que para adequar, blá, blá, blá. Então, eram 3 cotações de mais de 1.000 itens que precisavam ser comprados, né? Então, ou serviços contratados. E aí encontraram problemas em alguns deles, né? Então, eu sei que, de alguma forma, isso está sendo contemplado. Não sei se na totalidade ou em parte.
Dentre os itens que foram falados também em cima da análise do projeto, teve a questão do piso podotático, foi até a discussão que o Olavo tinha feito também, e do trânsito entre, acho que o Alfa 1 e o Beta, se eu não me engano, era esse que até o Olavo fez.
Na verdade, a gente fez uma... Nessa análise, a empresa se preocupou em checar, né, o atendimento de todas as normas, né, e ainda colocar dentro da experiência dela coisas que ela recomendaria. Né. E a análise que a gente fez foi meio que estabelecer uma questão de prioridade. Né? É prioridade modificar, aumentar a porta dos banheiros em 2 centímetros, porque isso estava fora da norma, ou é mais uma prioridade que vem acima, colocar piso podotátil no campo. Né? Então, eu lembro que a discussão ela girou nisso daí. Né? Então, a questão do elevador do Delta ou as ligações do Delta para o Alfa, para o Beta, né? Isso é uma questão. Uhum. Questão do trajeto com chuva, questão do piso podotátil ou do piso liso, né?
Importante dizer também que
então,
no...
Tudo isso eu acho que poderia vir nesse diagnóstico geral.
Sim,
né?
Sim.
Eu acho que, independente de onde você for colocar, porque na hora de escrever você vai achar o melhor lugar. Mas a gente colocar dentro do assunto tudo que a gente lembrar. Aí depois, aí fica na sua mão.
Outra...
Por exemplo, nos laboratórios do Zeta, vale lembrar que, assim, a gente se preocupou em... Já que o laboratório do Zeta ainda está em construção... da gente se preocupar com a acessibilidade dele, em vez de propor coisas novas para laboratórios antigos, né? E que a gente fez visitas na obra.
Na construção, né? Na fase de acabamento.
Então, a prioridade dele, a nossa prioridade era tentar consertar as coisas erradas que tem no Zeta, do que consertar dos trabalhatórios que estão... Já em funcionamento.
Tem uma outra questão que a gente discutiu também. É a questão de informação aos docentes, à comunidade, de uma forma geral. E a questão da, que acho que foi na última reunião que nós discutimos isso, de verificar entre os professores, os pesquisadores da universidade, de uma maneira geral, aqueles que têm algum trabalho relacionado à acessibilidade. Né?
Sim. Eu já recebi alguns e-mails, eu acho que de diferentes iniciativas, né, disso daí, eu não sei quais deles vieram. Um deles você estava envolvido, né, Wesley? Que foi da Relações Internacionais. O Daniel, ele mandou um outro também, e eu acho que teve mais algum.
O quem, desculpa?
O Daniel Boari, ele está compondo um núcleo de tecnologia assistiva. Né? De pesquisa em tecnologia assistiva. Ó, chegou, estamos falando em você.
Tudo bem?
Olá, tudo bem? Bom, deixa eu apresentar então, sou Daniel Boari, professor da área de engenharia de reabilitação. Eu tinha prometido que ia convidá-lo.
Prazer, tudo bem? Tudo bem?
Só lembrei aqui do.
Tudo bem?
Obrigado, Daniel. Seu nome aqui no meio da reunião, foi uma correria hoje. Então,
você explicou para ele o que é a audição?
Expliquei brevemente. Né? Hoje a gente está discutindo um relatório que a gente vai fazer de atividade, uhum. Né? Que vai ser apresentado provavelmente no início do ano que vem, para o consumo e tudo mais. Né? A gente discutiu antes uma questão da matrícula dos alunos, uhum. Com deficiência, né? Então os critérios, depois a gente pode, no final da reunião, pode te passar e tudo mais, o que
tem que ter uma comissão que avalia caso a caso, tá. Os alunos que se autodeclaram pessoas com deficiência, para verificar se a documentação tem ordem, se o cara tem mesmo.
Né? Sim, para validar.
Não, então eu queria te convidar para a gente, a reunião vai terminar até umas 5.
Sim.
Então, se puder ficar e depois a gente continua de passar.
Posso falar um pouco sobre a pesquisa dele também, né, o trabalho dele.
Mas vamos terminar esse tópico aqui. Sim,
sim,
tá.
Sim,
sim, sim. Sim.
A gente
já
falando sobre a questão de conscientização da própria comunidade acadêmica.
Isso. Então, não é só a capacitação, né, mas... Nesse mesmo conjunto,
isso,
ainda, comunicação, capacitação, conscientização.
Na forma de vídeos, isso, né, de sim. Colocar...
Cartazes, no próprio ônibus, coisas assim.
Cartazes, eu acho, eu sou muito de tentar envolver o... O núcleo multimídia, não. O que o pessoal que faz os vídeos.
Comunicação?
De comunicação, né?
CI, não.
ACI.
ACI.
Seria de comunicação
e imprensa.
Não, mas acho que não é esse.
Comunicação tem a Web TV?
Não, a Web TV, mas tem, por exemplo, tem um núcleo que auxilia os docentes a criar videoaulas e produzir material.
Tecnologias educacionais, que é coordenado pela Lúcia Franco.
Porque eu acho que a gente poderia produzir alguns vídeos para se comunicar, porque hoje a forma de comunicação, de passar mensagem, não é mais cartaz, é vídeo que você compartilha, enfim. Então,
curtinhos,
coisa de dois... Não, lógico que o cartaz não é... Não exclui o cartaz. E o vídeo, né, comunica alguma coisa, você consegue transmitir algum outro tipo de emoção ali no vídeo que de cartaz você não consegue. Uhum. Né? Mas eu acho que isso pode até estar. Bom, isso não é. Isso são coisas do diagnóstico, né? De coisas que a gente estaria no nosso horizonte, talvez pro ano que vem. Né? Que a gente poderia identificar alguns temas que mereçam um vídeo de 2 minutos, 3 no máximo. Falando da questão do ônibus, de posição das mesas, a questão dos tipos de deficiências que exigem mais tempo de prova, né? Porque alguns professores têm uma resistência. Pô, mas você não tem nada, não sei o quê, vou ter que ficar aqui até mais tarde, né?
E outro ponto que a gente acabou discutindo, que não sei se vocês já comentaram, que eu estava vendo e-mails, porque se eu lembrava de alguma coisa, vendo
a gente tem também os áudios das reuniões, né, e as sinopses que a Rosana está fazendo, quer dizer, isso também eu vou repassar antes.
Tipo umas atinhas.
Então,
né?
Algumas coisas que escaparem hoje, eu também pode ser que eu resgate na.
Isso, foi a discussão áreas. De casos. A gente acabou discutindo um caso ou outro. É urgente, galera, vamos, como é que a gente resolve isso daqui? Foram poucos mais
assistidos. É, discussão de casos. Teve
e eu cheguei a levantar, mas eu acho que não, a gente não tirou nada disso, que foi sobre a necessidade da gente ter uma alocação dos PCDs nos laboratórios de forma mais homogênea.
Tá. Mas e a na gente sala só de comentou... aula, os equipamentos, né? Que a gente entrou inclusive naquela questão da zeladoria, que seria uma recomendação nossa
então...
ao consumo e à reitoria.
Isso.
É, voltar isso. A ter um serviço de zeladoria é fundamental.
O zelador, ele tem um papel direto na acessibilidade, porque é quem está ali ao alcance. Uhum. Então, das recomendações, né, acho que pode até, do diagnóstico, ó, no caso do ano de 2017, a ausência a retirada do zelador teve um impacto negativo na acessibilidade do dia a dia.
Essa questão da informação e da capacitação, como eu vejo, ela é meio que basilar, né? É o fundamental, porque, ao meu ver, o objetivo não é ficar permanentemente aumentando o número de cotistas, de pessoas que... Eu acho que o caminho, ao meu ver, não é esse. O caminho é, de fato, tornar a universidade acessível. Né? Uhum. Porque na medida que a comunidade está toda empenhada nisso, então, os funcionários, os professores estão capacitados para lidar com todas as questões de acessibilidade, essa questão de cota é meio que secundária, né? Porque a universidade se torna capaz de atender muitas dessas questões que precisa lá colocar um monitor, colocar alguma coisa mais especial, a partir que a gente consiga avançar em fazer a universidade de fato ser acessível, isso vai perdendo um pouco o sentido até. Né?
Não, eu já enxergo de forma diferente. Que a questão da cota, ela tenta corrigir ou remediar um problema regresso. Não, regresso, ou seja, antes do aluno entrar na universidade, ele teve uma desvantagem em todo o seu sistema educacional que permitiu que ele não conseguisse competir em grau, no mesmo pé de igualdade com os demais alunos. É. Depois que ele entra na universidade, ele corrige aquilo que aconteceu para trás. Né? Mesmo que a universidade fosse o lugar perfeitamente acessível, resolvesse 100% dos problemas de acessibilidade, a cota ainda faz sentido, uma vez que o resto da sociedade ainda não é acessível. O resto do sistema educacional ainda não é acessível, né? Uma vez que o Brasil consiga avançar nisso daí, essa desvantagem vai começar a diminuir. Aí, em algum momento no futuro a gente vai ver, olha, a cota deixou de ser um mecanismo reparador e está começando a se constituir num privilégio. Aí sim se decide por remover a cota, mas isso precisa de uma evolução na sociedade. A gente não sabe se vai ser em 5 anos, em 50 ou em 100 anos, entendeu?
Não, mas se, por exemplo, não sei se você concorda, mas se a universidade ela não tiver as condições de acessibilidade, ela vai cada vez mais ter que abrir espaço, porque a pessoa entra na universidade, E ele não tem como se mover dentro da universidade. Está certo que é uma questão mais, mais geral, né? É uma questão anterior até.
Mas você
agora, no, como o primeiro trabalho que, é, que eu entendo que nós, dentro aqui da universidade, nessa condição, temos a fazer, é, de fato, tornar a universidade o mais acessível possível. Pelo menos é o que eu...
Sim, sem dúvida. Mas se, é, se o mecanismo de cota para deficiente existe e a universidade não é acessível, o que vai acontecer é uma alta evasão escolar dentro desse, desse, dessa fatia de cotistas. Né? Então, a gente está meio que... É ruim, né? Quer dizer, acaba aí, aí dá margem de vir quem não defe... quem, quem é contra a cota dizer, olha, tá vendo?
Eles não usam
a cota. Aí vocês, vocês é, reservam cota e um ano depois esses alunos todos abandonaram a universidade. Né? Então a cota tem que ser, a cota é, é uma política que tem que caminhar em paralelo com a permanência e a acessibilidade da universidade.
Infelizmente.
Tá, deixa eu falar aqui que vai ao encontro disso é a capacitação dos produtos. Está lá, então eu acho que deveria ser bastante enfatizado, você escreveu ali item assim, muito enfatizado, eu repetir isso na capacitação. Sim. Dos docentes e colocar assim, ó, cursos para professores. Teve um de dislexia que durou 15 horas e foi numa semana, eu não pude ir. Eu teria muito interesse de ir. Sim. Aí foi, foi sugerido. Ah, então tem vídeo. Aquela questão que eu mesmo falei. Eu tenho condições de vir numa reunião de 3, 4 horas consecutivas. Eu não tenho condições de assistir um vídeo de 3, 4 horas consecutivas. Né? Então tem que ter assim, alguma forma de ter um proporcional à educação à distância. E eu acho que o NTE tem que participar disso ativamente, desse processo, do cursos à distância, que envolve dislexia, que envolve ensino de libras. Enfim, as diversas maneiras de possibilitar a formação dos professores. Que eu mesmo, quando eu tenho algum aluno com necessidade especial, eu recebo um e-mail e diz, olha, esse aluno ou aluna precisa de uma hora a mais. E eu não sei direito, mesmo que eu tenha projetos que trabalhem com acessibilidade, eu não trabalho com aquele tipo de necessidade especial.
Sim.
Então, eu acho que isso tem que ser muito enfatizada essa questão da capacitação de vocês. Foi até mencionado no curso de audiodescrição e tal, e que a gente não continuou com esse assunto, né? Mas eu acho que isso, oportunidades de outras instituições devem ser informadas, sim, pelo sim. menos, aqui aos nossos docentes.
É que a gente vinha confiando muito na parceria com a Unesp, né? A gente teve lá em julho, eu, o Gustavo e o Andrei. Só que isso ficou parado, né? A gente passou para eles um modelo de... De, como é que chama? Não é, é aditivo? Não, não é aditivo, é...
Convênio,
é claro. É, sim, mas é uma... Porque a gente imaginou que já existisse, né, uma parceria, mas... Enfim, uma proposta de parceria ou algo do tipo, e eles não responderam mais. Faz uns 3 meses que a gente não obtém resposta, a gente insiste. Então talvez a gente possa buscar outras universidades, né?
E colocar isso como uma perspectiva também é uma boa, de que... É, a gente não está só pedindo tudo isso, a gente também está trabalhando.
Sim,
e
sim.
Né, o núcleo de acessibilidade está trabalhando, procurando convênios, já tem contato com a Unifesp, mas né, então colocar isso também, que eu acho que é bacana. Mostrar que não existe só aqui e que a gente pode sim. buscar outros
caminhos. E agora, né, todo mundo está começando a correr atrás, né? Porque eu mostro essa lei, por pior que ela seja, por todos os defeitos que ela tenha, né, ela está forçando as universidades a correrem atrás, né? Porque, enfim, incluiu os PCDs nas cotas. Né? Talvez não tenha incluído da maneira correta, a coisa não foi tão bem pensada, como, como costuma acontecer com esse governo, né? Mas, enfim, então certamente a gente vai ter muito o que trocar com as outras universidades. Porque atualmente eles recorrem muito a nós, né, Gustavo?
Sim, sim.
Nos fóruns e tal, né? Eles vêm pedir pra gente dicas e tal, porque a gente já tem esse... Já enfrenta essa questão há mais tempo. Né?
Ali em São Carlos eu fiquei bobo de ver que eles não têm noção dos problemas que eles vão ter que enfrentar. É. Não tem. Não adianta a gente antecipar, tentando falar, olha, nós estamos passando por tais dificuldades, a dificuldade, mas não percebe. Enquanto a dificuldade não bater no, Começou essa discussão da cota e falei isso. Infelizmente, precisa dos cotistas, precisa das pessoas com deficiência aqui dentro, porque não existe aquela possibilidade de você primeiro se preparar e depois receber. Entendeu? Se você não tiver com a necessidade ali na porta, não tem como. Primeiro, você nem conhece direito a situação. Né? É quando você conhece a pessoa, conhece a situação real, é que você fala, poxa, o problema é esse. Tentamos conversar com o pessoal de São Carlos e não teve jeito. Aí eu perguntei, mas quantas pessoas com deficiência vocês têm aqui? São muito poucas e casos muito localizados e tal. Quando começar a chegar em quantidade grande, realmente vai ser bravo aí, né? E aí você fala, aquela história. Pô, se chegar muita gente, eu estou perdido. Se não chegar ninguém, eu não vou fazer nada.
Mas aí tem que ter uma visão meio, uma visão meio de visionário, porque é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Nossa, e se a situação mudar, e se aumentar? Né? Porque a gente pode não ter todo o conhecimento necessário sobre, né? No laboratório a gente está perdidinho. Mas a gente tem que começar, será que uma bancada assim, uma bancada assada, será que funciona? Vamos testar, vamos chamar, porque senão a gente vai esperar aparecer e a pessoa ficar sem o atendimento, né? Então a gente tem que se preparar mesmo sem ter mesmo.
E fazer uma bancada que não vai atender totalmente é até esperado. É lógico, você vai aprender fazendo mesmo. Você fez, podia ter feito melhor, né? Isso, é. Mas a gente está saindo bem, né? Aquela bancada da menina lá de pesquisa ficou boa, né?
Ficou?
Parece que sim, ela ficou muito boa. Então tem umas coisas assim que
a gente vai aprendendo.
É.
Outra coisa que eu anotei aqui, a gente meio que falou, mas eu anotei porque foi um tema que foi enfatizado, que é tão mais importante a questão da permanência do que da cota. Uhum. Que é o que eu tinha falado, né? Não adianta você facilitar a entrada se não tem condições de ficar. Então, e aí entra o conceito da solução possível, né? Que está regulamentado na...
Razoável. Não é a que deveria ser, mas é razoável.
É o razoável e que a universidade tem que ter condições de responder em, pelo menos, proporcionar a solução razoável.
Acho que esse é o argumento geral, né? Quer dizer, é o mote. Né? Uhum. Assim, quer dizer, a universidade tem que ter consciência de que não basta botar... Que vale para as outras cotas, né? Uhum. Não adianta botar para dentro se você depois não assegura a permanência. Uhum. Né? Então, acho que esse é o argumento de caráter mais geral. E, por conta disso, é necessário que tenha algum tipo de serviço de zeladoria para dar esse suporte para o aluno com deficiência.
E que mais? Que a legislação de acessibilidade não garante a permanência, porque por mais que a universidade tenha cumprido as normas, né, de acessibilidade que estão lá da BNT e que vão dar um alvará ou não para funcionamento desse espaço, né, isso ainda está muito aquém da gente garantir acessibilidade. Então, o diagnóstico que foi feito viu que a universidade ainda peca em vários pontos, né? Mesmo dos que estão em norma, mas mesmo que eles venham a ser atendidos, eles não garantem, né, acessibilidade. Então, quer dizer, a gente tem que pensar, né, em que a gente tem necessidade de acessibilidade, de permanência,
que não
estão nas normas.
Por exemplo, aí acho que aqui cabe citar também o caso do Gabriel, que tinha entrado naquela lista de jubilamentos, né, e que foi até o conceito para fazer o recurso dele também, né, que é exatamente isso que o Olavo está pensando também, né? Então, esse tipo de situação.
Seria uma questão de priorização da acessibilidade nas obras, no planejamento das ações, aqui eu estou pensando, por exemplo, na questão do ônibus. Planejou-se mudar o ônibus de lugar sem levar em conta a acessibilidade. Uhum. E aí você está dizendo assim, também nas normativas internas, porque aí seria o caso de você, na resolução, ter previsto que para os alunos com deficiência, o prazo de integralização dos créditos necessários para não ser jubilado teria que ser diferente.
Sim, sim. Então, quando você falou em diagnóstico geral da acessibilidade na universidade, eu não pensei que era sobre a ótica das reuniões da Copa, sabe? Seria realmente um diagnóstico da acessibilidade geral, né? Amplo, mas não muito detalhado, né? E aí uma série de... esse item teria que realmente entrar. Que não há priorização das medidas administrativas sobre a questão da acessibilidade. Nós estamos quebrando um galho lá, levando o Rodrigo, servindo de guia do Rodrigo para o ponto do ônibus, certo? Pessoalmente nós estamos indo lá, servindo de guia, o Rodrigo. E antes ele não tinha essa necessidade quando o ponto de ônibus era no outro lugar. Então, ou seja, você resolve mudar o ponto do ônibus do lugar e não leva em conta as condições de acessibilidade. Quer dizer, não se pergunta como é que um cadeirante chega lá, como é que um cego chega lá e tal. Você não se pergunta, a administração não pergunta. Quem autorizou?
Não tem isso teria que ser automático.
Automático,
né?
Você vai pensar no ônibus e tal. Como é que um cadeirante chega lá? Está liso, tem rampa, tem não sei o quê, tem piso podotátil até lá? Tinha que ser automático, não tem? Então não está autorizado montar o ônibus ainda, vai ter que fazer primeiro, né? Então agora nós estamos correndo lá no Santo André com o Rodrigo, liga o telefone, a gente vai lá dar o braço para levar ele lá. Ou seja, ele passou a ser dependente quando ele era autônomo. Uhum. Então uma medida desse tipo afetou a autonomia dele, precisa de alguém para levar o outro ônibus.
Esse exemplo do ônibus é muito claro, tem outras medidas administrativas que talvez não sejam tão evidentes assim. Né? Mas eu acho que uma forma da gente tentar corrigir isso é botar mais o bloco na rua, o nosso bloco na rua, para que a comunidade interna veja que a gente está fazendo coisa, né? E aí lembra da gente, opa, mas, nossa, ônibus, pô, mas parece que tem cadeirante que usa ônibus. Será que nossa medida vai afetar? Pô, vamos, antes de já deliberar o negócio aqui, vamos dar uma ligadinha para saber se realmente isso tem problema ou não, né? Então, por exemplo, tem grupos, né, que estão fazendo bem o seu trabalho, tem... né, visibilidade, tipo, sei lá, o pessoal da inovação está sempre divulgando coisas, né? Então, quem não está ali dentro, está vendo. Olha, esse grupo está ativo. Toda semana, todo mês tem alguma atividade. Então, se a gente conseguisse nos aproximar de uma exposição, a cada uma vez por mês a gente...
É que entra na questão da comunicação no geral.
Da comunicação. Então, a comunicação, eu acho que eu acrescentaria ali, ela ter um papel de mostrar a nossa... o que a gente faz, como a gente interfere, e grupos da administração, seja atividades docentes ou de TAs, que eventualmente poderiam interferir na acessibilidade ou no dia a dia de deficientes, eles poderiam acabar nos procurando, nos consultando, né, para ver e a gente poder dar uma resposta, seja imediata, seja uma coisa que precise, enfim, debater aqui, né, trazer para uma reunião. Então, é uma função, né?
Sim.
Essa discussão sobre informação, sobre a formação dos docentes, tudo a gente, acho que desde a primeira reunião, até antes, né, a gente discute isso. Eu gostaria de saber se há alguma coisa que se possa realmente, de prático, encaminhar com relação a isso.
De prático, eu acho que a minha sugestão de questão de comunicação é colocar notícias na página. Tem uma página do núcleo de acessibilidade, não tem?
Tem, tá, pra mim, pro
lado. Né? Então pode colocar lá e de repente junto com essa página a gente coloca coisas também da Copa e a criação dos vídeos, né? Mostrando vídeos educacionais.
Ó, tá aqui,
olha,
na cara,
como conduzir um cego.
Ah, no site da Proap?
É, cadê?
Tá aqui, em primeiro plano, aqui, ó, acessibilidade.
Tá.
Tá entre essas notícias aqui do.
Tá, clica lá, acessibilidade.
Aqui acho que vai para a área, né? Para o grupo de acessibilidade, tá. Aí tem uma descrição.
Tá, fala como se organiza.
Exato.
É, eu acho que o que
mas
pode.
A gente, volta e meia faz notícia também no Facebook da UFABC, por exemplo. É que essa questão da comunicação, né? Quer dizer, também é uma coisa que a gente é bombardeado o dia todo por e-mails. Notícias, etc. Sim. Né? Então muitas vezes a gente tem a impressão de que não. Mas é uma questão de martelar mais, né? Acho que é.
Acho que às vezes é mais efetivo dentro do fretado ter um cartazinho ali, que você tá ali esperando o fretado e você olha o cartaz. Aí você entra no fretado, tá lá o cartaz. Aí você vai na Rio, tá lá na TVzinha. Então às vezes é mais efetivo do que e-mail e Facebook.
Mas tem que somar todos os vídeos.
Tem que somar tudo. Tem que somar tudo.
Fazer
tem que somar tudo. Tem que colocar na televisãozinha. Tem que colocar em todos os lugares.
Mas a comunicação, a gente faz pequenos vídeos dizendo como conduzir um cego na... onde que o cego precisa de ajuda no campus e onde que ele não ajuda. E que o deficiente, e o cadeirante, e os diferentes tipos... de deficiência, né? Ó, você quer ajuda? Me dá uma carona com teu guarda-chuva, né?
Uhum.
Porque eu vou me molhar menos. Agora, o resto, eu, né, com muleta, me locomovo relativamente bem no campus. Agora, quando tá chovendo, eu demoro 10 minutos para descer a escada.
Uhum.
Outro dia eu tava chovendo ali, eu consegui uma carona, né? Outro dia alguém, um aluno passou, mas você não tá atrasado para aula? Tô, mas aqui eu dou uma carolinha aqui. Então, esse tipo de ajuda é bem-vinda. Agora já veio uma aluna, me veio por trás, né? Eu já estava lá em cima. Você quer uma ajuda? Ela me deu um susto, eu quase caí lá em cima. Eu não vi a pessoa se aproximando. Ela subiu esbaforida. Você quer uma ajuda? Sério mesmo, eu deu aquela adrenalina ali que eu poderia ter tomado um tombo de lá em cima. Então, esclarecendo.
Isso fica como meta, né? Fica como perspectiva.
É isso, perspectiva.
A comunicação. A questão
é dividir um minuto.
Oi?
Oi?
Vídeo de um minuto.
Você sabia que você pode abordar?
Você matava do coração?
Não grite quando for oferecer a gente ao professor.
Aí a gente volta para um outro item aqui, porque a gente precisa de gente para fazer um vídeo, não é uma coisa tão simples. Tudo bem, podemos pedir ajuda para o NTE.
Então, eu acho que o NTE...
Não sei se o NTE tem tantas pernas assim, tanta gente para ajudar. Precisamos ver, consultá-los, etc.
Eu li em alguma notícia, algum e-mail do NTE se oferecendo para... criar vídeos educacionais.
Uhum.
Né? Olha, se você tem uma disciplina e você quer fazer ela parte à distância. Sim. E não sei o quê, e eu cheguei a ver alguns vídeos bem bacanas, acho que o BRI fez uns vídeos de questão de direitos humanos e tudo mais, e ficaram profissionais, assim. O NTE também fez um vídeo institucional das linhas de pesquisa da biomédica, que eu acho que estava fazendo para cada curso. Né? Então,
eu acho que vale entrar em contato tanto com a NTE quanto a ACI, porque a ACI também faz conteúdos de vídeos e tal, eles também trabalham com isso, mas é na parte de comunicação e não de educação. Como o nosso faz parte das duas coisas,
tá. Eu
acho que valeria conversar com os dois.
Tá.
Um outro ponto que eu acho...
Pior das hipóteses, a gente pode fazer caseiro, entendeu? A gente combina um tema, eu vou lá, falo, a gente põe na rede e sabe?
Vamos...
Agora
nós estamos no YouTube,
galera.
É.
Vou colocar a bomba para vocês, vou passar para vocês o que não vai acontecer. Primeiro, se é um diagnóstico, vou dizer o seguinte: o núcleo recebeu um funcionário novo, um tradutor, mais um tradutor de línguas. Certo? Isso é notícia boa. Né? Notícia ruim é que o projeto da escola preparatória para fazer surdos entrarem na universidade não teve êxito. Os alunos desistiram, eram 15 e foram desistindo e não está tendo. Então, ou seja, a possibilidade de ir para surdos na universidade é muito pequena. E o que aconteceu é, há uma possibilidade agora dos tradutores de Libras estarem ligados ao Polo, porque a universidade vai ser Polo, tá? Federal de Santa Catarina, para a formação de tradutor de livro, porém o processo lá da Universidade de Santa Catarina é exatamente o processo lá de corrupção, está com a polícia em cima, que o reitor se matou, aquela coisa toda, foi exatamente do ensino à distância, ou seja, o projeto do Polo aqui parece congelado, a gente não consegue, parece que está sem coordenador lá, tem meses que a gente não consegue contato com ninguém de lá. Tá. Então, ou seja, nós estamos com uma equipe de tradutores de Libras boa, que agora, se entrar um surdo, eu já vou dizer que não é boa por causa do projeto pedagógico nosso, que cada surdo vai para um lugar diferente, vai fazer uma disciplina diferente, e já não tem tradutores. E no momento, eles estão aparentemente ociosos, não estão, eles trabalham bastante em termos de eventos e uma série de coisas assim, mas entenderam a situação e nós não temos um aluno de graduação surdo. Nenhum.
Tá, mas
nem sabemos se vai entrar. E os esforços que a gente tem feito não tem dado certo.
Mas se tiver quatro alunos, né, a gente vai atender muito bem.
É.
Cinco, não. Começa.
O tradutor de Libra, ele tem que estar, ele tem que revezar, tem que ser dois para o mesmo evento, são um monte de disciplinas. Se cada aluno faz cinco disciplinas, imagina. É. Ou seja, já estão. Mas nós estamos querendo ter esse problema. Nós não sabemos ainda. A situação agora é pior, essa situação. Eu tenho um tradutor e não tenho um aluno de livro. Então, é um aluno surdo. Então, essa é uma situação. O resto do núcleo está desaparecendo. Vai sobrar só eu. A psicóloga está indo embora, certo? E não tem perspectiva de repor psicóloga lá.
Por questão pessoal.
Ela está saindo para fazer pós-doutor também por questão pessoal, mas ela juntou questão pessoal.
Ela quis aproveitar, vai se preparar para uma série de coisas. E mesmo que ela volte, ela deve voltar para a universidade, é muito pouco provável que volte para o núcleo de acessibilidade. Muito pouco.
Isso em três anos.
Mas isso que ela vai ficar afastada de três anos.
Três anos no mínimo. Né? Então, essa é uma situação. Estamos perdendo dois assistentes administrativos, né? E a que sobra está em licença médica, está com problema sério de saúde, deve voltar no fim de janeiro, começo de fevereiro, e nada garante que permaneça. Ou seja, o núcleo está se desintegrando.
E vou
perder uma pessoa que fazia a administração dos monitores inclusivos. Sabe? Aquele controle.
Sim, o Maurício que veio na Copa apresentar.
Exatamente. Ele tá saindo, pelo menos.
Questões pessoais.
Assuntos dele, tal, questão pessoal está saindo. Tá. Então, o núcleo de acessibilidade está precariamente constituído. Não recebeu os especialistas que a gente solicitou há 4 anos, em 2014, que nós solicitamos terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Tá?
Não recebemos, tivemos
que nos virar bastante.
Tinha havido um aumento, mas tinha aumentado.
Então, agora, o fato de assistentes administrativos ou TAs de qualquer tipo de formação se desvincularem da universidade por motivo pessoal é algo que acontece em todos os setores.
Exato.
A universidade não está repondo esses quadros.
Eles estão saindo licenciados, os dois.
Então não pode ter uma vaga. Não libera a vaga.
Então, e a gente
gente tem outro problema na universidade como um todo. Tá.
E devido à política atual do governo, a alternativa a gente não permitir que ele saísse, porque é uma alternativa do quem é o ministro não permitir. Sim. Não permitir era uma alternativa pior, porque eles entram naquela saída incentivada do Temer. E aí é líquido e certo que eles vão ficar 3 anos fora e é muito provável que o governo ainda prorrogue por mais 3 anos essa saída deles. Ou seja, era melhor permitir que eles fossem.
O governo está estimulando.
Se uma vez resolvesse, eles se desligavam da universidade.
A malícia não paga, o governo não paga.
É uma segura vaga.
Melhor, tem que contratar ninguém.
E além disso, o que está acontecendo no meu setor é que tem pessoas que estão reduzindo horas também, né? Reduzindo para 30 horas com redução de salário. Também incentivada pelo governo, e o PDV, que é a demissão voluntária. Que aí a gente, que nem os laboratórios, estão com concurso aberto. Então o menino falou, eu vou pedir PDV, não importa, eu vou pedir. A gente falou, então pede logo que a gente pede outra vaga, né? Vamos tentar, a gente sabe que não vai conseguir, mas vamos tentar. E batata, ele saiu e a gente não consegue, então a vaga sumiu, desapareceu.
Exatamente.
Então assim, e isso vai acontecer, estão precarizando a universidade inteira, né? Pelo Brasil. Mas são ações que existem que vão dificultando a vida de todos os setores. E setores menores, que tipo, tem um trabalho grande e já são pequenos, vão ficar menores ainda. Então é muito problemático.
Então veja você o seguinte, quando você estrutura um setor, tá? Não com os profissionais certos, como eu diria, profissionais da área, a probabilidade dessa mobilidade é muito maior. Qualquer uma, a probabilidade é grande. Né? Mas quando o sujeito está fazendo aquilo que a profissão dele determina, com a vocação dele e tudo mais, ele gosta do trabalho, ele só vai pensar em se mexer se tiver outras necessidades. Quando você pega um assistente administrativo, que é um coringa, entendeu? Não tem como. E os assistentes administrativos nossos aqui da universidade, eles são sempre muito bem formados, sem curso superior, sem, sabe? Porque estão perdendo engenheiro. Pô. Quanto tempo um engenheiro ia ficar de assistente administrativo? Muito pouco tempo, é evidente. Ele tem que se mirar na vida, tem que procurar alguma coisa. Então, é de se esperar. Então, a vinda dos especialistas que a gente está sempre procurando, estamos precisando de especialistas em educação especial, tá? Em educação especial. Estamos precisando de psicólogos, estamos precisando de terapeuta ocupacional, havia muito mais probabilidade de ficar desse profissional ficar mais tempo, e se você perder depois, se fizesse um doutorado, fazer um bom curso para uma professora, isso sempre tem a possibilidade de perder, mas é mais lento do que a esse tipo de profissional de passagem. Consequências para o trabalho. Nós não estruturamos, por exemplo, e é uma necessidade grande, nunca estruturamos. Eu vim aqui um ano e pouco para o núcleo pensando que eu ia me envolver nisso, gostaria de fazer e vi que não é possível. Não estruturamos acompanhamento acadêmico. Nós precisaríamos que as pessoas com deficiência tivessem acompanhamento acadêmico específico. Coisa que a Prograde não faz, porque ela faz genérico, e eu acho que não é bem feito. Com muito pouca gente, também é mal estruturado lá. Então, e isso provocou, por exemplo, o problema desse menino que você citou, Érica.
O Gabriel,
quer dizer, o Gabriel nós nem sabíamos que ele estava sendo. Ele nunca não procurou o núcleo por causa disso, mas não tínhamos conhecimento de que ele estava sendo jubilado. E a orientação pedagógica para um aluno com deficiência, não existiriam os especialistas em educação especial. Ela é bem específica, ela não é a mesma que se dá para os alunos, para a maioria dos alunos usuais comuns por aí. Então nós não temos esse serviço. Nós não temos o serviço de cuidador, né, que provavelmente não vamos ter. E nós vamos resolver esse problema também. Certo? Os nossos alunos, tem alunos que têm dependência, precisam ser acompanhados para ir ao banheiro. Certo? Nós não temos esse tipo de serviço. No começo a gente não ligava para isso, vinha parente, vinha não sei o quê, cada um se virava, etc. Agora tá batendo isso aí, como é que faz?
Mas a universidade ela tem que definir o grau de abrangência que ela é capaz de fornecer. Se a gente conseguir ter um cuidador, ótimo. Se a gente diz que, olha, nós não vamos ter um cuidador para acompanhar o aluno aí no banheiro. No entanto,
a gente garante tais e tais outras condições.
Sim, sim.
Né? Então, o que a gente pode fazer é, olha, se esse aluno precisa de cuidador, ele precisa de cuidador dentro e fora da universidade.
Sim.
De alguma forma, existe alguém que cuida dele. Então, o que a gente precisa garantir é de que o cuidador, seja ele o pai, a mãe, a avó, um funcionário contratado pelo aluno, sente do lado dele na aula e, enfim, esteja dentro desse campus, né? O professor não pode chegar e falar, não, você não é aluno, você não é matriculado, ah, mas eu sou cuidador do outro, né? Isso já existe pro cão guia, né? Isso está em toda a legislação aí, ninguém pode proibir o cão guia de frequentar ônibus, avião e restaurante.
É, mas eu acho que
eu estou citando isso porque nós estamos devendo há 2 anos uma resposta para a Defensoria Pública, né, sobre essa questão. Nós estamos devendo essa resposta. Não, infelizmente, o nosso problema que nós tínhamos
desapareceu. Nós estamos devendo a solução do problema.
Mas a gente está com um problema de falta de técnico administrativo.
Não existe no quadro do MEC a figura do cuidador. Essa é uma solução que ou você contrata empresa, mas tem saídas tipo trabalho voluntário, tem uma série de saídas a serem pensadas, que podem ser pensadas.
Monitoria é o...
Não, monitoria não, é complicado.
Trabalho,
mas, assim,
trabalho...
Gente, eu acho que
bolsa...
Enfim, exige da universidade um esforço para tentar resolver o problema, que esse da cuidadoria não é fácil de resolver. Se fosse um problema de ter quadro no MEC, você ia estar brigando por vaga. Não adianta mais arrumar uma vaga porque não tem esse quadro.
Uhum. Mas assim, no fim das contas, o que falta, a situação atual do núcleo de acessibilidade é um número muito restrito de pessoas, e eu acho que a gente tem que pedir tudo o que é necessário.
Porque
a gente não pode sempre trabalhar com o razoável, a gente tem que pedir tudo o que é necessário. Ah, precisa de cuidador. Ah, mas o MEC não tem. Ah, então a gente tem essa solução, mas continua precisando de cuidador. Pode nunca ter, mas ninguém vai dizer que a gente nunca pediu. Né? Então eu acho que tem que pedir sempre o ideal.
Não, uma das coisas a serem pedidas é sempre mais.
Ou resolver um serviço, ou resolver de uma outra forma esse tipo de necessidade.
Uhum.
É, de qualquer forma, seja com pessoa, há necessidade de uma estrutura melhor do núcleo. E eu diria que a situação da Universidade Federal do ABC, ela é melhor do que de um monte de universidades por aí. Porque a gente tem uma administração centralizada e a gente se vira bem com um núcleo de acessibilidade. Tem um monte de universidade por aí que em cada faculdade disso, faculdade daquilo, tem que ter um núcleo de acessibilidade, tem que ter diretriz, tem que ter gente, tem que ter equipe, se distribui. A gente tem soluções administrativas mais eficientes, mas a gente minguou nesses últimos 4 anos com a crise aí, sem ter o mínimo do mínimo. Então, esse tipo, já que é um diagnóstico, estou contribuindo, isso é sério para se falar. Porque no fim a pessoa vai reclamar aqui dentro que não está acontecendo isso aqui na universidade, como aconteceu no caso do Gabriel. O caso do Gabriel, realmente nós não íamos saber porque a gente não está fazendo esse acompanhamento. A gente precisa estruturar, é possível estruturar.
Sim, do acompanhamento, a gente falou, Gustavo, até pode anotar aí. Se a gente colocar no final do ano, no início do ano, um e-mail pedindo para os alunos colocarem ou procurarem um núcleo, né, para meio que refazer esse cadastro. Vai que entrou um aluno que não passou, não foi entrevistado, né, porque entrou na ampla concorrência e... No meio do curso se depara com alguma dificuldade.
O e-mail com os alunos funciona muito mal, né? No e-mail institucional. É. Tem muito aluno que não.
Muito aluno.
Mas pode fazer
o e-mail, Facebook.
Eu só queria fazer uma observação, né, Gustavo? Que eu acho que é uma coisa que a gente sempre volta também. A gente tem que pensar assim, né? A gente vai fazer recomendações, vamos dizer, pedidos, né? O consumo, a reitoria, né? Eu acho que a gente tem que dividir as nossas demandas em demandas factíveis no curto prazo.
Sim.
E demandas ideais.
Sim,
você fala do cuidador, é demanda ideal.
Sim.
Né?
Quando fala do...
Ou é algo que a gente vai providenciar,
sim,
se é trabalho voluntário.
Sim.
Agora, por exemplo, voltar à zeladoria. Isso é uma coisa que se a universidade tiver uma pequena sobra orçamentária ou se tira um pouco daqui e tal, você pode refazer o contrato de zeladoria. Isso é factível. Priorizar a acessibilidade nas obras.
Que foram...
Repor os funcionários. Priorizar a acessibilidade nas obras. Eu acho que isso é factível.
Fernando, 3 ou 4 técnicos especializados, eu não acho que é o ideal. Eu acho que é necessidade urgente. Daqui.
Não, mas é ideal porque não é factível, é isso que eu quero dizer.
Ah, ideal porque não é factível.
É, estou falando
não sei
ideal
se
no sentido de real e ideal.
Não sei, não sei. Veja o seguinte, olha...
A universidade não está podendo contratar.
Eu já fui conversar com o chefe da Silvep, que disse que tem gente sobrando num monte de lugar. Tem gente subutilizada num monte de lugar.
Não, mas aí são técnicos que a universidade já tem.
Técnico, a universidade
mais pessoas
tem.
Para o núcleo, sim, dentre as pessoas que a universidade já tem.
Cada mês aqui sai algumas pessoas da universidade.
E o Reinfeldt não vai voltar.
Aí sai alguém aí que eventualmente estivesse subutilizado, entendeu? Bom, dá para transformar essa vaga para uma vaga de nível superior numa vaga que a gente está precisando, dá para até para a gente abrir um concurso. 2 vagas de nível superior que a gente conseguiu transformar, entendeu? Que não está fazendo falta em algum lugar, a gente abre. É necessário, lógico, mas não temos que desvestir ninguém, cara. A universidade tem vários setores, todo mundo é muito útil aqui na universidade, não acho. Mas cabe a de reitoria e ao consumo, verificar onde é mais necessário. E nós estamos na fila do mais necessário. Sim. Qual é a importância da acessibilidade nas deficiências
mais pessoas
gerais?
Eu acho que é factível.
E não é mais pessoa qualquer um, entendeu? Vamos colocar... É possível operar isso aí com uma SUGEP de boa vontade?
Sim.
De falar, olha, eu deixo daqui, encaixo aqui.
Gustavo, você acha que está falando de técnico de TAIS?
Eu estou falando de TAIS, estou falando mesmo do terapeuta ocupacional, mas nunca tive nessa vaga.
Não,
mas
é das que nós temos na UFABC.
É, mas é possível transformar uma vaga de administrador em terapeuta ocupacional.
Uhum.
Tá, mas Gustavo, você acha que tem algum profissional de nível médio que está fazendo atividade administrativa aí, que eventualmente esteja sendo subutilizado nesse setor, se ele vier
ajuda.
Nesse quadro em que não, os dois TAs já estão saindo,
não vou,
mais a outra.
Não vou jogar fora, mas vou ter uma situação idêntica que eu tinha antes. Ele, altamente, a mobilidade é alta desse tipo de gente, vai, sabe? Então eu estou preferindo a prevenir isso primeiro, até o profissional que a gente precisaria ter.
Então,
primeiro porque ele fica mais tempo, e atende melhor as necessidades da gente. Agora, não estamos recusando ninguém. Em princípio, nesse quadro que eu contei para vocês do Milinguino, apareceu alguém aí para trabalhar. E olha, eu não estou reclamando do pessoal que trabalhou com a gente, sabe? É gente boa trabalhando, boa vontade, é uma área que a pessoa se envolve com ela, né? Não tive ninguém assim fazendo corpo mole, dizendo que não estava trabalhando. Então é lógico que a gente está assim.
Tá.
Mas então, é interessante você fazer essa
pergunta. Então, por isso que eu estou falando, é uma sinalização muito clara. Olha, a gente precisa de gente.
Urgente, nem que seja por remanejamento.
Exato.
Pelo menos para repor essas
três
apagações. Em remanejamento de pessoa, mas eu gostaria de pensar em remanejamento de vaga também.
Mas aí eu volto a insistir naquilo. Vamos dividir o que é real, próximo e factível, daquilo que é ideal no médio prazo e daquilo que é ideal no longo prazo. Porque senão a gente fica pedindo ideal e não consegue nenhum.
Não. Se apareceu o real do jeito que ele apareceu.
Mas pode começar em carinha, tipo, precisaria de 15. Entretanto, qualquer gato pingado que venha de outro setor que queira vir, tá ótimo.
Então, é uma situação que apareça. Se 4 pessoas se afastaram e tem uma perspectiva de afastar por mais de um ano.
Não, veja o seguinte,
esse ano tem
o atendimento psicológico que a gente fez esse ano resolveu um monte de problema. A gente não fazia antes, esse ano passamos a achar, deu segurança numa série de situações. Certo? Mas não tinha o atendimento psicológico exclusivo. Nós vamos precisar desse atendimento. É lógico que a sessão aí, a psicossocial pode ajudar a gente, pode passar para eles. que dá para contornar o problema.
Embora lá você vai olhar para a realidade, lá são duas psicólogas para 15 mil alunos.
E que então, já não estão mais fazendo atendimento individual. Então, mas exatamente, a gente sabe que não está legal a situação lá. Eu posso até pedir apoio, mas não vou conseguir o melhor dos mundos, né? Não. Só no desespero. Ó, se é o último caso, a gente aparece aí. Então tem essas situações.
Eu quero sugerir outro ponto que a gente falou muito brevemente também nas reuniões, que é na questão de segurança. No caso de acidentes, no caso de incêndio, no caso do núcleo de saúde também, que fica sempre aquela dúvida se eles têm que atender emergência ou não têm que atender emergência, se é obrigação ou se eles estão fazendo favor. Então, de delimitação desse tipo de trabalho também, só que tem muito pouca gente lá também trabalhando. E no caso de acidentes mesmo, capacitação das pessoas, dos TAs, independente de ser da própria ou não ser.
É uma coisa que transcende o núcleo especificamente.
Transcende o núcleo, mas também atinge bastante. Porque a gente fica muito preocupado, até, por exemplo, na área de alocar os PCDs, pensar, por exemplo, já falei isso mil vezes, né? No bloco A eles ficam no quarto andar, entretanto, a gente desce eles dois lances de escada e depois tem rampa. E no bloco B, eles ficam no sexto andar, e aí o que dizem pra gente? Ah, deixa eles no vão entre uma escada e outra, que é complicado também. Então, assim, de pensar em alternativas, rotas de fuga e né, assim, é necessário um estudo para questões de segurança, tanto para PCDs quanto para não PCDs, mas para PCDs com que tá no nosso escopo, assim.
Olha, eu por acaso vi um vídeo... Eu vi um vídeo de uma cadeira de rodas própria para evacuação de incêndio.
Para escada, né?
A de descer escada.
Ela vai meio que deslizando pelos degraus.
Nós fizemos uma demonstração aqui para a gente ver o vendedor aqui. Ah, tá. Uma demonstração aqui. A prefeitura ia comprar isso.
A prefeitura já tinha previsão para comprar.
Já tinha previsão, parece que vai comprar. Nós estávamos comprando outro tipo de coisa, estamos aí no projeto, transfers, por exemplo, né, para carregar a pessoa cadeirante, transportar de um lugar para o outro. Isso nós, se saísse esse projeto, esse processo de compra agora der certo, que está no mês de novembro, está nos últimos dias, se o negócio fechar aí, a gente vai ter alguns equipamentos lá interessantes. Esse não, porque a prefeitura já estava comprando, nós estamos deixando para a prefeitura comprar.
Tá.
Porque é caso esse, é evacuação de incêndio, esse tipo de coisa. Então, não é confortável. Nós fizemos o ensaio, não é uma coisa confortável.
Não, mas incêndio
não é na hora do incêndio.
Eu também
penso,
tem uma cadeira e tem três, quatro pessoas
que você deve mudar.
Pode, né?
Então, bom, gente,
posso dar mais uma choradinha assim, que seria de bastante utilidade?
Deixa, antes da choradinha final, a gente pensou então em fazer uma última reunião ainda esse ano.
Sim.
Né?
Sim.
Até para de repente já fechar a comissão.
Aí teria
quanto que a gente poderia fazer? Assim,
não sei se
segundo
quarto
ou
segundo quinta.
Não sendo segunda e quarta.
É assim, para mim, né? Mas é uma coisa a gente conversa.
Não sendo segunda e quarta?
Terça também é ruim porque tem consumo, no 12 e no 19. 14 não dá.
14 de. Sexta-feira?
15 de dezembro.
Então, o quadrimestre, as aulas regulares vão até o dia 5, né?
Não. Nada dessa, não é mais.
Não, é que tem reposição.
Reposição,
regular.
Então,
deixa eu ver aqui.
Sem reposição.
Calendário.
Dia 12 tem consulta. Ah, não, dia 13 é uma quarta mais data.
Aula regular vai até o dia 9, que é um sábado.
Então, dia 13 então, poderia ser.
Dia 13 poderia ser.
Você pode?
Posso. Meu curso está no dia 11.
Ah, é?
13 de dezembro. 13. Pode ser 13? Uma quarta, 13
de dezembro.
Então, ficamos para.
13, uma segunda.
Não, uma quarta.
Quarta.
Lá em Santo André.
Sim.
14 horas.
Uhum. 13 do 12.
Tem um evento da Priscila até dia 11.
A gente informa a sala depois. Tá? Aí eu tento transformar isso em texto. Né, pra gente já. Tá. Qual que é o seu e-mail?
Pode ser o.
Não, pode ser que você usa mais.
Daniel Boari.
Então é isso, gente.
Ok.
E vamos nos falando por e-mail aí com relação à comissão. A montagem da comissão. Quem souber de gente, eu vou passar os e-mails.